Boa noite a todos. Vamos iniciar a oitava sessão ordinária de 2018. Assim, solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores para a instalação da sessão.
Senhor Franco Santos Bacana, presente. Deise Serapião. Presente. Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques. Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Morato Maragão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez. Presente. Fagner Luiz Ferreira.
Presente.
Boa noite, senhor presidente. Eu não falei o nome do vereador Pedro Santos, porque ele não se encontra presente.
Sim, havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Passemos ao pequeno expediente. Coloco em votação a ata da sessão anterior. A ata da sétima sessão ordinária de 2018. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada a referida ata. Projetos a serem considerados objeto de deliberação. Passo a palavra ao primeiro secretário.
Projetos a serem considerados objeto de deliberação na oitava sessão ordinária de 2018. Projeto de lei número 20/2018, de autoria do vereador Pedro Santos. Pela ordem, senhor presidente. Quando o vereador não está presente, o regimento permite?
Já.
Permite consultam. Mesmo? Projeto de lei número 20/2018, de autoria do vereador Pedro Santos, que altera a lei número 5080/2016, que institui a normatização para a apresentação da prestação de contas da festa das cerejeiras no município de Garça.
Consulto a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Os contrários se manifestam. Ante a manifestação contrária, determino o arquivamento do projeto.
Projeto de lei número 21/2018, de autoria da vereadora Patrícia Morato Maragão, que dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de avisos sobre direitos da gestante e acompanhante durante o trabalho pré-parto e pós-parto no município de Garça e das outras providências.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem. Ante a manifestação desfavorável, determino o arquivamento do projeto.
Projeto de lei número 022/2018, de autoria da vereadora Patrícia Morato Maragão, que dispõe sobre a divulgação da relação dos medicamentos disponíveis na rede municipal de saúde e das outras providências.
Consulto a casa se considera o objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de lei número 23/2018, de autoria do vereador Fábio José Policinani, que dispõe sobre a divulgação da relação de imóveis particulares locado pela administração municipal e das outras providências.
Consulta a Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de lei número 24/2018, de autoria do vereador Fábio José Priscinani, dispõe sobre a denominação de vias obradores e próprios públicos no município e das outras providências.
Consulta a Casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem.
Não.
Ante a manifestação favorável do projeto, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de lei número 25/2018, de autoria do vereador Fábio José Policinano, que dispõe sobre a divulgação das informações de interesse público decorrentes de intervenções na modalidade requisição do serviço público de saúde e das outras providências.
Consulto a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 26/2018, de autoria do vereador Paulo André Faneco, que altera a lei municipal número 2.627, de 29 de abril de 1991, que institui o Código de Posturas Municipais.
Consulto a casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestam. Ante a manifestação contrária, determino o arquivamento do presente projeto.
Projeto de lei número 27/2018, de autoria do vereador Paulo André Faneco, que altera a lei municipal número 3.220, de 23 de dezembro de 1997, a fim de que se torne obrigatória a realização de audiências públicas antes e durante a tramitação de projetos de lei que versem sobre concessão de benefícios fiscais e majoração de tributos.
Consulto à casa se considera o objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestam. Ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 28/2018, de autoria do vereador Paulo André Faneco, que dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação da informação sobre a aplicação de recursos oriundos de multas de trânsito no âmbito municipal de Garça e das outras providências.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem.
Projeto de lei
ante a manifestação favorável do plenário, determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de lei número 29/2018, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, que dispõe sobre o atendimento preferencial em estabelecimentos comerciais e bancários às pessoas inscritas no Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea, REDOME, e das outras providências.
Consulto à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação favorável do plenário, eu determino o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da casa.
Projeto de resolução número 1/2018, de autoria do vereador Pedro Santos, que altera a resolução número 365, de 30 de maio de 2017, no que tange o uso da tribuna livre.
Consulta à casa se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Ante a manifestação contrária, determino o arquivamento do presente projeto. Solicito ao público que não se manifeste. Avisos. Lembro os senhores vereadores que amanhã, 27 de março, a partir das 20 horas, será realizada a terceira sessão solene de 2018, para entrega do Prêmio Mulher Destaque. Lembro ainda que, em virtude do feriado do Dia da Paixão de Cristo, na próxima sexta-feira, dia 30 de março, o protocolo de proposituras será feito até quarta-feira, às 18 horas, conforme parágrafo único do artigo 139 do Regimento Interno desta Casa. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Doutor Franco Santos Bacana, presente. Deise Serapião.
Presente.
Fábio José Policinani.
Presente.
Janete Conessa.
Presente.
José Luiz Marques.
Presente.
Marcão do Basquete.
Presente.
Patrícia Monato Maranhão.
Presente.
Paulo André Faneco.
Presente.
Rafael José Frabete.
Presente.
Reginaldo Luiz Parente.
Presente.
Rodrigo Gutierrez.
Presente.
Wagner Luiz Ferreira. Pela ordem, senhor presidente, comunico que o vereador Pedro Santos não se encontra presente, por isso não realizei a chamada.
Havendo o número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 15/2018, de autoria do prefeito municipal, que altera o anexo 3 da lei número 5.164, de 19 de outubro de 2017, PPA, e altera o anexo 2 da Lei 5.163, de 19 de outubro de 2017, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 7.500 para o pagamento do auxílio transportes aos servidores da Câmara Municipal. Em discussão global, o projeto, com a palavra, senhores vereadores. Assim, consulto o segundo secretário, em atendimento ao contido no artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de que o senhor colocasse em plenário a suspensão desse projeto por duas sessões, para a gente discutir melhor a situação, principalmente no que tange aos valores pagos e não em vale transporte, sim em dinheiro. Tenho uma certa dúvida jurídica e eu gostaria de discutir melhor com os vereadores, inclusive com os funcionários da casa.
Coloco o pedido em apreciação. Coloco perante o plenário a solicitação do vereador Rafael Frabetti. Aqueles que forem favoráveis à suspensão, ao adiamento por duas sessões, permaneçam sentados. Os contrários se manifestem. Havendo manifestação favorável, determina a suspensão do presente projeto por duas sessões. Item 2. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 17/2018, de autoria do prefeito municipal, que altera o anexo 3 da lei municipal 5.164, de 19 de outubro de 2017, PPA, e altera o anexo 2 da lei municipal 5.163, de 19 de outubro de 2017, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no montante de R$ 92.500, para gerenciamento dos polos integrados de educação Polo Univesp. Em discussão global, o projeto, com a palavra, senhores vereadores. Assim, consulto o segundo secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, eu informo que esta matéria é de maioria simples e o sistema de votação nominal, atendendo o disposto do artigo 187 do regimento interno desta casa. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos vereadores para a votação global do projeto.
Doutor Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabretti.
Sim.
Parente não, né?
Parente
não. Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Ferreira.
Sim.
Está por...
Comunico, senhor presidente, que 11 vereadores votaram pelo sim.
Sim, por unanimidade de votos, está aprovado o projeto de lei 17/2018 em discussão e votação única. Item 3. Entra em primeira discussão e votação a proposta de emenda à Lei Orgânica 1/2018, de autoria dos vereadores Marcão do Basquete, Janete Conessa, José Luiz Marques, Rodrigo Gutierrez e Wagner Luiz Ferreira, que altera o artigo 159 da Lei Orgânica do Município de Garça e dá outras providências, possibilitando que a autenticação dos documentos necessários ao desenvolvimento das atividades administrativas possa ser realizada pelo próprio agente público, à vista dos originais apresentados pelo usuário ou por advogado constituído. Em discussão global, o projeto, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, eu informo a mesa informa que o quórum de aprovação da matéria é de maioria qualificada e o sistema de votação, o nominal, atendendo o disposto no artigo 186 do regimento interno desta casa. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos vereadores para a votação global do projeto.
Antônio Franco Santos, bacana, sim. Deise Serapião.
Sim.
Fábio José Policinani.
Sim.
Janete Conessa.
Sim.
José Luiz Marques.
Sim.
Marcão do Basquete.
Sim.
Patrícia Morato Marangão.
Sim.
Paulo André Faneco.
Sim.
Rafael José Frabete.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Wagner Luiz Ferreira.
Sim.
Reginaldo Luiz Parente.
Sim.
Único senhor presente, que os dois vereadores votaram pelo sim.
Sim, por unanimidade de votos, a proposta de emenda à Lei Orgânica 1/2018, em primeira discussão e votação, está aprovada. Item 4. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei 9/2018, de autoria do vereador Wagner Luiz Ferreira, que dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos comerciais disponibilizarem cadeiras de rodas e muletas às pessoas com deficiência e dá outras providências. Em discussão global, o projeto com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário, em atendimento ao contido no artigo 30 do regimento desta casa, se há oradores inscritos.
Informo que o vereador Wagner Luiz Ferreira pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Wagner Luiz Ferreira.
Boa noite, senhor presidente, mesa, diretor, amigos que nos visitam, nobres vereadores. Eu só quero falar aqui para vocês que esse projeto já existe, tá? E eu tenho um... Eu vou ler para vocês aqui. O projeto de lei número 9/2018, de minha autoria, só apresenta duas alterações com relação à legislação já vigente em nosso município. Pouca gente sabe, mas a obrigatoriedade de muletas e cadeiras de rodas em estabelecimentos comerciais em nosso município existe desde 2008, através da Lei Municipal 4.302/2008, de autoria do vereador Wilson Alves. Com a aprovação do projeto de lei número 9/2018, busca-se incluir as agências bancárias a obrigatoriedade de disponibilizar muletas e cadeiras de rodas aos seus clientes. Quer dizer, os bancos que são grandes não têm, e os pequenos, que são pequenos, são obrigados e os bancos não estão sendo. Outra alteração proposta é que a relação aos mercados, com alteração de 5% dos carrinhos de compras, deverão ser adaptados a deficientes. Esta medida não visa prejudicar os comerciantes, uma vez que apenas supermercados com mais de 20 carrinhos serão atingidos, pois a cada 20 carrinhos, um deverá ser adaptado. Vale lembrar que um carrinho vai proporcionar acessibilidade às pessoas portadoras de necessidades especiais. E por tudo isso, solicito aos nobres pares a aprovação desta matéria. Boa noite, muito obrigado.
Consulto ao senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Patrícia Marangão.
Presidente Parente, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Bem, hoje à tarde eu estive aqui na Câmara, inclusive encontrei o autor do projeto, o vereador Wagner, e verificamos que o projeto já existia desde 2008, de autoria do saudoso Wilson Alves. E houve algumas pequenas alterações. Só que eu entrei em contato, como o Wagner também já sabia, com a Associação Comercial. Porque a Associação hoje acompanha, né, todas as empresas aqui de nossa cidade que são filiadas. E obtive a resposta, e vou ler aqui. A Associação Comercial é a favor que se cumpra a lei da acessibilidade, que é dar o acesso aos cidadãos, porém, neste caso específico, acreditamos que esse tipo de lei vai onerar os comerciantes. Entendemos que a cadeira de rodas e as muletas são diferenciais que cada estabelecimento pode fornecer ao seu cliente, sem que uma lei obrigue, pois vivenciamos um momento extremamente difícil da economia e não é interessante onerar ainda mais os empresários. Além disso, quem utiliza de cadeiras de rodas ou muletas já chegam aos estabelecimentos utilizando os mesmos. Sei também, Wagner, que O que você altera em relação aos carrinhos, né, de supermercados adaptados? A gente até, eu pelo menos já vi em outros centros comerciais, em outras cidades bem maiores que Garça, que tem até um carrinho elétrico em supermercado, que a pessoa tem até o espaço para ir colocando a sua mercadoria. Mas eu concordo no ponto de vista da associação que no momento em que nós estamos vivenciando, talvez vai ser um pouco difícil para os comerciantes. A lei já existe.
Só uma parte, por favor?
Sim, claro, Wagner.
Ô, Patrícia, não é para os comerciantes, é para supermercado e banco, isso aí.
Mas o dono de supermercado...
Não, você está jogando que é os comércios pequenos e não é.
Mas sabe o que é, Wagner?
Certa, por favor. É
banco, grande...
é banco e supermercado, tá bom?
A grande maioria já não tem, né? Então, nós vamos estar onerando. Então, eu acho que vale a pena a gente mencionar, afinal de contas, a associação representa também os supermercados aqui da cidade. Então, acho que é importante trazer o comunicado, sim, aqui na tribuna, para a reflexão. Eu sei que cada um já tem a sua opinião formada, como eu também já tenho a minha. Mas não poderia deixar, até como associada da SIG, e tanto pela loja como pela rádio, eu não poderia deixar de trazer aqui o comunicado da Associação Comercial. Obrigada, presidente.
Consulto, senhor secretário, se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Fabinho Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Boa noite, presidente da mesa, os que compõem, os vereadores presentes, a plateia, os internautas que nos assistem. O irmão Wagner fez o projeto. Eu tive em contato hoje com o Miltinho da ADG, porque eu queria ouvir o posicionamento dele também. Porque ele está aí, né? E ele me colocou o seguinte: Fabinho, a lei já existe. A lei já existe, não tem que ser feita alteração nenhuma para que seja feita as compras. A lei já existe, então até ele próprio é contra que se faça com que os comerciantes comprem esses produtos. Mas vamos aguardar para ver o desenrolar.
Você me dá uma parte?
Sim.
Vou falar para você de novo. Não é os comerciantes. É
banco.
Apesar que supermercado banco é comerciante. Mas são grandes, não os pequenos. Revoga essa lei dos pequenos e deixa os grandes.
Sim, sim. Mas vamos aguardar que os outros nobres se manifestem. Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André Faneco.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, utilizo a tribuna aqui rapidamente para me posicionar em relação à questão. Indo um pouco diferente da linha dos vereadores que utilizaram a tribuna, eu entendo que a lei é inócua, tanto a atual, quanto a já vigente, quanto a nova que tenta se implementar aqui na noite de hoje. Por quê? Porque já no âmbito da assistência social, qualquer munícipe que seja dependente de cadeiras de rodas, por exemplo, ele tem direito, junto à Secretaria de Assistência Social, de obter uma cadeira de rodas. Então, é totalmente dispensável que, em qualquer estabelecimento comercial, esse estabelecimento tenha que disponibilizar uma cadeira. Porque ele, já por lei, por determinação legal, de lei maior, ele já vai ter a sua própria cadeira. Certo? Eu aproveito aqui até para já adiantar um próximo requerimento que eu vou fazer, em relação aos pedidos de cadeiras de rodas para o município durante o ano de 2017 e 2018. Pois hoje mesmo eu tive informação por parte de um cadeirante que está sem cadeira hoje e que, segundo ele, estaria fazendo solicitações para a administração municipal e não vem sendo atendido. Certo? E eu lembro que, durante a administração passada, que eu pude acompanhar bem, todos os pedidos, todos, não estou dizendo 90% nem 99%, todos os pedidos foram atendidos pela Secretaria da Assistência e Desenvolvimento Social. Desculpa, mas nós estamos falando aqui de cadeira de rodas.
Não, você está falando que a administração passada...
Nós estamos falando... Bom, nós estamos tratando aqui da questão de cadeiras de roda. E é um direito, sim, assim como o próprio vereador. Ao apresentar esse projeto, ele busca com que aquelas pessoas que necessitam tenham o direito... Né? Tem um direito a essa cadeira. Eu estou tratando disso também, de direitos, Certo? Só estou dizendo que se o poder público é obrigado por lei a fornecer cadeira de rodas para quem não tem necessidade no âmbito da Secretaria da Assistência Social, é totalmente inócuo, totalmente desnecessário que a gente passe essa atribuição para estabelecimentos comerciais. Seja banco, seja supermercado, seja qualquer comércio. Eu acho totalmente desnecessário, por isso meu voto é não. Certo? Porque se a pessoa não tem a cadeira de rodas dele, o local o qual ele tem que recorrer é a Secretaria de Assistência Social, como determina a legislação vigente. Certo? Então esse é o meu posicionamento e eu estou bastante convencido de que é mais uma lei que se cria para gerar obrigações a terceiros, obrigações essas que não são desses comerciantes, sejam eles bancário, seja ele dono de mercado, seja mercado grande, seja mercado pequeno. Certo? Lembrando que todo tipo de responsabilidade que você atribui a qualquer tipo de comércio, quem paga a conta é o consumidor, porque tudo isso é repassado ao consumidor. Muito obrigado.
Consulto o senhor secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Antônio Franco dos Santos.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet. Bom, vou fazer meu posicionamento aqui, porque eu acho assim, o vereador ele tem o poder de legislar sobre, né, o município. Então ele pode criar leis, né, para que as pessoas possam atender melhor os seus clientes. O que eu vejo, a intenção do vereador, é que esse projeto de lei, ele está fazendo o quê? Ele está colocando mais qualidade e atenção, né, para que essas empresas possam atender melhor os seus clientes. Né? Então, eu não vejo assim uma coisa absurda que o vereador está fazendo. Eu acho que, como ele citou aqui na tribuna, que são as agências bancárias e os supermercados. E eu acho que, quando você entra no mercado, e principalmente por menor que ele seja, a área é grande. E se a pessoa ela não vai levar essa cadeira de roda dentro do carro para descer lá no mercado, o mercado, isso daí serve como uma extensão ao seu atendimento ao cliente. Então, eu acho que o projeto ele é interessante, ele atende essa demanda da população, que realmente as leis elas estão aí, mas infelizmente, né, essas pessoas eles têm que brigar para conseguir, né, que essas leis sejam aplicadas, né, e infelizmente não são, e o projeto de lei eu acho que vem atender essas pessoas. Então eu acho que o projeto ele não é absurdamente, não vai onerar ninguém, até mesmo porque uma agência bancária ela já onera as pessoas com seus juros altíssimos, tem dinheiro sobrando dentro da agência e por isso tem que dar esse atendimento para essas pessoas que realmente têm essas necessidades. Então, assim, eu não vejo um absurdo um projeto desse. Eu vejo que a preocupação do projeto é atender as pessoas que têm essas deficiências e essas dificuldades dentro de uma agência bancária, que ela é bem ampla, e dentro do supermercado. Eu acho também que isso não vai quebrar nenhuma agência de banco e não vai quebrar nenhum supermercado. Até mesmo porque as pessoas, dois tipos de comércio, que o banco eu não vejo como um comércio, eu vejo como uma indústria de juros, né? Que realmente, quem não tem dinheiro nem entra de banco, e quem tem está ferrado também, e eu acho que esse atendimento não vai onerar nada, em nenhum momento vai dificultar, né, mexer no ganho dessas instituições. Pois não, vereador?
Então, veja bem, ele falou assim que cada um tem sua cadeira de roda e traz a cadeira de roda, tá certo? A pessoa sai da casa dele, um coloca o deficiente dentro do carro, vai lá e desmonta a cadeira de roda, põe no porta-mala, chega na porta do banco que não tem lugar para estacionar, tem que arrancar a cadeira de roda, montar a cadeira de roda na rua, para depois levar a pessoa para dentro do banco. Não é mais fácil o banco ter uma? É
difícil? Posso. Eu acho que é interessante, porque a pessoa pode entrar no banco, pegar a cadeira e ir até a porta, pegar a pessoa e levar até dentro.
Pois não, vereador. Não, eu só acho o seguinte, então quer dizer, esse problema, vamos dizer assim, de fato, é um problema que o cadeirante ele sofre normalmente. Mas ele vai continuar sofrendo quando ele for na padaria, quando ele for na loja comprar uma roupa, quando ele for em qualquer outro lugar. Então eu não estou entendendo por que a lei é só para banco e mercado. Ele não vai só em banco e mercado, ele vai também em loja de material de construção, como o vereador também tem uma, em mercado de roupa, o cadeirante frequenta todo tipo de ambiente e ele tem que fazer isso. Então a lei deveria ser aplicada para todos os comércios e não apenas para banco e mercado.
Eu vou responder para o vereador, até mesmo porque ele tem um posicionamento contrário, meu posicionamento é totalmente diferente. Eu acho que o vereador ele faz uma lei adequando essas questões, e o vereador, se ele estiver preocupado, ele faça uma lei adequando essas outras questões também, que eu acho que é interessante. Então, era isso que eu gostaria de dizer, muito obrigado.
Consulto ao segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, a mesa informa que o quórum de aprovação desta matéria é de maioria simples no sistema de votação nominal, atendendo o disposto no artigo 187 do Regimento Interno desta Casa. Solicito ao senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Senhor Franco Santos Bacana, sim. Deise Serapião?
Sim.
Fábio José Policinani?
Não.
Janete Conessa?
Sim.
José Luiz Marques?
Sim.
Marcão do Basquete?
Sim.
Patrícia Morato Marangão?
Não.
Paulo André Faneco?
Não.
Rafael José Frabete?
Sim.
Reginaldo Luiz Pare... Desculpa, o vereador como... está como presidente, ele não vota nesse projeto, né?
Não vota.
Então, Rodrigo Gutierrez?
Sim.
Wagner Luiz Ferreira?
Sim. Está aprovado por maioria de votos o projeto de lei 9/2018 em discussão e votação única.
Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento do Silson Lima na data de hoje.
Pela ordem, senhor presidente, gostaria de pedir um minuto de silêncio também, aproveitar o vereador Fábio, pela dona Líria Marcondes, né, que veio a falecer.
Pela ordem, senhor presidente, gostaria também de pedir pela CAB-PM Selma.
Então vamos fazendo um minuto de silêncio homenageando essas pessoas que nos deixa. Atendendo ao disposto do artigo 240 do Regimento Interno, suspendo a presente sessão para que possamos ouvir o senhor Antônio Carlos de Oliveira Marra, secretário da Fazenda e Finanças, tendo em vista a aprovação do requerimento 186/2018, de autoria do vereador Paulo André Faneco.
Pela ordem, senhor presidente, o requerimento não é de minha autoria, não.
Não. Na verdade, aqui eu segui o roteiro. A convocação foi feita pelo vereador Antônio Franco dos Santos, vereadora Patrícia Morato Marangão e esse vereador Reginaldo Luiz Parente. Assim, e Janete Conessa, que solicitaram a presença do senhor secretário. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do referido requerimento.
Requerimento 186/2018. Requer a mesa, da forma regimental e constado plenário, oficia-se que seja convocado nos termos do artigo 17, incisos 9 e 10 da Lei Orgânica do Município de Garça, em paralelismo com o disposto no artigo 239 do Regimento Interno da Edilidade, o senhor Antônio Carlos Oliveira Marra, secretário da Fazenda e Finanças, a fim de que compareça a essa Casa de Leis durante o expediente da 8ª Sessão Ordinária de 2018, que será realizado no dia 26 de março do corrente ano, para que prestem pessoalmente informações e esclarecimentos acerca das compras realizadas sem empenho, conforme o ofício distribuído a vários fornecedores da Prefeitura Municipal de Garça. Sala de sessões, 19 de março de 2018. Vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, Janete Conessa, Reginaldo Luiz Parente e Patrícia Morato Marangão.
Informo que o convidado, senhor Antônio Carlos de Oliveira Marra, terá 20 minutos para a exposição sobre o assunto da sua convocação, sem apartes. Com a palavra, o senhor Antônio Carlos de Oliveira Marra.
Acho que é bem rápido. Senhoras e senhores presentes, senhor presidente, vereadores. Bom, a respeito do ofício 015-2018, tenho a esclarecer aos senhores o seguinte. Alguns fatos que acredito sejam mais de conhecimento dos senhores do que de mim, estão ocorrendo. Dentre eles, a sindicância, ou a CPI, melhor dizendo, que corre da Frolares, onde um número grande de compras foram efetuados, sem o devido acompanhamento do empenho prévio, que nos coloca em uma situação de alerta. Além desse fato, ocorreu durante o meio do ano passado, no mês de junho e julho, um segundo fornecedor da prefeitura, que fornece máquinas, equipamentos e mais peças de reposição, na Secretaria da Fazenda, ao meu gabinete, também com diversas compras efetuadas por funcionários, e ele reclamando o pagamento, né? Daí pegamos essas contas, fomos verificar junto à contabilidade, nada havia escrito de forma que não podíamos promover o pagamento daquelas contas. Por sinal, dentre os vales que ele trazia, alguns deles existiam lançamentos e pagamentos já efetuados, e ele reconheceu que tinha recebido já aqueles valores. Separamos, ainda sobrou um lote grande, e disse a ele que o caminho que ele devia seguir é que entrasse com um requerimento solicitando o pagamento daqueles fornecimentos. Não sei por que motivo não o fez, mas o fato é que ocorreu. Isso nos preocupa mais um pouco. Recentemente, informado pelo jornal de Garça, o jornal de Garça, que ocorreu a coisa de alguns dias dentro da minha participação na administração da fazenda, a recusa de um pagamento, de uma compra feita por alguém, não sei bem, mas alguém da DG. Ora, se esses fatos não provocam um grande temor a qualquer secretário da Fazenda, eu não sei o que provoca temor a um secretário de Fazenda. São fatos que não podem ocorrer dentro da administração pública. A administração é um processo extremamente fechado, é um processo extremamente moroso e deve ser cumprido em qualquer uma das situações. Penso que temos que desenvolver processos que vão tirar essa demanda de tempo entre a emissão da requisição, a emissão do empenho, a liquidação e o pagamento, que nós reconhecemos demanda um tempo muito grande, e daí nós estamos desenvolvendo alguns processos, algumas atualizações de processos, entre eles o processo eletrônico de compras, que hoje existe, mas ele existe só para efeito de emissão de papéis. Ou seja, pega-se uma requisição, que é, faz-se eletronicamente, aí um funcionário pega essa requisição, vai cumprindo cada uma das etapas, carregando esses documentos. Em breve, desde o ano passado, nós vamos trabalhando nessa atualização do sistema da prefeitura, para que esse processo, que hoje é de 40, de 30 a 45 dias, dependendo do trâmite da documentação dentro da prefeitura, que seja reduzido para, no máximo, 10 dias. Né? A par disso, também, a Lei 4.371, de 2009, está com a sua regulamentação pronta e deve ser assinada pelo senhor prefeito, onde há uma facilitação naquelas despesas de pronto pagamento, as despesas miúdas, ou seja, algumas despesas, por exemplo, nós estamos com uma roçadeira cabinando uma área e quebra-se uma correia, se não tem no estoque, nós temos que parar o trabalho, fazer uma requisição, fazer um empenho e aí buscar essa pequena peça de um valor ínfimo, mas bloqueando todo um trabalho que está sendo feito através da despesa, dos adiantamentos para as despesas de pronto pagamento, onde você faz uma previsão pequena dos gastos de pronto pagamento, despesas miúdas, e elas são empenhadas e depois faz-se a prestação de contas. O dinheiro, o valor é transferido para a conta de um servidor, esse servidor fica responsável por esse valor e aí é feita a prestação de contas. Dentro da administração pública, a gente acredita que isso seja um incremento que vá solucionar toda essa morosidade que gera, inclusive, que os comentários que se vê na cidade, que a Secretaria da Fazenda é uma má pagadora, não é? Então, todas essas situações nos colocam, são muito delicadas. Ou seja, nós sabemos do processo moroso, mas nós não temos como acelerar. Ele é um processo que ele vem dentro das secretarias, vem acontecendo até que chega a Secretaria da Fazenda para ser feita a liquidação, ou melhor, o pagamento do empenho. Então, se a explicação é a respeito do ofício 015, o motivo, grande número de compras negociadas entre funcionários municipais e fornecedores sem o prévio empenho, eles de fato aconteceram, está aí relatado o que aconteceu. E ainda a observação, caso essas compras continuem a ocorrer a partir desta data, não serão reconhecidas e não serão de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Garça. É fato. Eu não abro mão dessa prerrogativa. Os processos que não serão cumpridos não serão respeitados. Se algum fornecedor entrega ou entregou ou pensa que vai entregar, depois chegar lá e falar que entregou e nós temos que assumir isso, eles estão enganados. Por isso, o alerta. Todos os fornecedores da prefeitura conhecem os processos, sabem da necessidade do empenho, mas podem ocorrer no afã de ajudar, no afã de fazer acontecer coisas, não cumprirem as exigências legais. Tenho certeza, não vai ser autorizado. É só o que eu tinha a dizer a respeito.
Encerrada as exposições, gostaria de agradecer aos esclarecimentos do senhor Antônio Carlos de Oliveira Marra e gostaria de passar aos meus pares que poderão fazer interpelações. Cada vereador terá o prazo máximo de 3 minutos para a interpelação e o convidado terá igual período para a sua resposta.
Assim, consulto o segundo secretário que informe se há oradores inscritos para interpelar o...
Eu vou perguntar, se permite, pela ordem.
Pela ordem.
Todos?
Isso que eu gostaria de saber. Nós vamos precisar inscrever todos antes para a primeira rodada ou vai se inscrevendo de acordo com a demanda? Tudo bem, então, vereador bacana.
Pela ordem, senhor presidente. Eu vou fazer a pergunta até mesmo porque eu convoquei, né, convoquei o secretário, né, foi um requerimento de minha autoria e de outros companheiros também para que a gente possa esclarecer essa dúvida que foi, né, abordado aqui na sessão. Pelo vereador Paulo André Faneco, né, através do seu requerimento. Então, eu vou fazer a primeira pergunta, tá? Então, boa noite, Tico, tudo bem? Então, o que eu gostaria de saber é que, na verdade, a prefeitura tem os procedimentos para fazer, né, as suas compras, né?
Sim.
E nesse ofício que eu não li direito, não li muito bem, né? Não sei se você tem cópia aí, a Câmara tem uma cópia, né? O ofício para... aqui nós não tá, na verdade, o ofício ele foi um alerta, como você disse, porque não iria pagar empenhos, né?
Compras.
Pagar compras sem empenho, é isso, né? Porque eu acho que é o procedimento correto, que a prefeitura ela deve fazer isso, né? Ela tem que fazer isso, na verdade.
É o mínimo que se espera. Na Secretaria da Fazenda, que administre isso e faça isso acontecer.
Então, assim, você explicou, mas, assim, pelo que eu vi aí, foi só essa questão, que parece que teve uma compra, né, que você citou aí, de terceiro, que não foi a prefeitura que realmente fez essa compra. Né? Foi só por essa questão que você fez esse ofício?
Sim, sim. O temor de que isso possa acontecer na nossa gestão. E eu não quero... de forma nenhuma enfrentar essa exposição de motivos de forma que eu tenha autorizado alguma coisa nesse sentido. Tenha certeza. Isso não vai ocorrer.
Entendi. Obrigado.
Consulto, senhor secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia.
Boa noite ao secretário Antônio Carlos de Oliveira Marra.
Boa noite.
Bem, no 14º mês, frente à Secretaria da Fazenda, já em março, 14º mês dessa gestão, e o senhor na secretaria. Já tendo sido também secretário da mesma pasta na gestão do prefeito Cornélio. E há mais de 4 meses da compra que ocorreu em outubro, pela ADG, em uma empresa aqui da cidade, o secretário lança esse ofício 015/2018. Como o próprio vereador que me antecedeu questionou, acredito eu que a farmácia Florales não tenha sido motivo, porque senão já em janeiro o secretário teria alertado, né, todas as pessoas que fazem compras. E tão pouco essa compra da ADG, que inclusive foi paga, o responsável à época, né, me passou a nota original, foi pago o valor de R$220, tem até assinatura, pelo presidente da época, o seu Milton Fabrício. Então, não foi paga pela prefeitura. Então, Chico, fica difícil o compreendimento, já que você menciona grande número de pequenas compras. Em sua explanação, você também falou de um fornecedor que foi até a prefeitura. Sim. E que deixou de fazer esse requerimento, mas que houve várias compras sem empenho. Então, eu gostaria de saber, essas pequenas, grandes compras, qual o valor totalizado? Obrigada.
Não sei te dizer, não foi empenhado. Se elas não constam, elas não foram empenhadas. Elas são de 2016, tanto da Florales quanto do segundo fornecedor, são de 2016. A única que estaria dentro do meu período é essa compra da ADG, que não. E eu fiquei sabendo pelos jornais, não chegou à secretaria.
Posso,
pode.
Bem, mas no seu ofício, você coloca grande número de pequenas compras,
negociadas entre funcionários municipais e fornecedores sem prévio empenho. Aí, a partir desta data, de março de 2018, não serão reconhecidas e não serão de responsabilidade da Prefeitura. É isso que eu não consigo entender, secretário. Como que no 14º mês de gestão o senhor solta esse ofício? Por que não, então, já que já era do seu conhecimento a Floralis em janeiro? Obrigada.
O fato da Floralis, ele foi levado até a Prefeitura e nós aconselhamos que entrasse com requerimento junto a setor de protocolo e assim foi feito. Como não se tratava de assunto da nossa gestão, não havia porque eu expedi algum documento nesse sentido, apenas me reservar o direito de ficar extremamente preocupado. Com repetimento do fato, junto ao segundo fornecedor que lá esteve, a preocupação realmente aumentou. Mas como ainda não se tratava de nada dentro da nossa gestão, não havia porquê eu alertar os fornecedores. Quando o fato ocorreu dentro do período da minha gestão, aí sim eu me sinto na obrigação de alertar os fornecedores.
Consulto o segundo secretário se há mais vereadores inscritos para interpelação.
Informo que a vereadora Janete Conessa pede uso da palavra.
Uma palavra, vereadora Janete Conessa.
Boa noite, secretário.
Boa noite.
Eu só quero agradecer a sua presença aqui para as explicações que o senhor nos deu e dizer que estou satisfeita com as explicações e dizer também que assinei este pedido da sua vinda aqui porque achei por bem para que houvesse realmente essa explicação. Eu acho que foi uma explicação muito clara, que só não entende quem não quiser mesmo. Muito obrigado pela presença e parabéns pelo que o senhor fez.
Muito obrigado. Eu devo dizer que a Secretaria da Fazenda, acredito que todos saibam onde é, no piso térreo do Paço Municipal. E lá estamos à disposição, não só dos vereadores, mas de qualquer munícipe, para esclarecimento de qualquer tipo de dúvida, além do portal da transparência, que a secretaria que alimenta toda a parte financeira e contábil desse portal. Mas nós estamos na disposição de qualquer contribuinte, não é? O contribuinte, até conversando essa semana com uma pessoa na rua, me disse, mas isso é trabalho. Não, não é trabalho, é o meu trabalho. Nós estamos lá exatamente para esclarecer as dúvidas e mostrar todo o trabalho que é feito dentro da secretaria com muita clareza, que é o mínimo que nós podemos fazer.
Solicito ao segundo secretário que se informe se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
A palavra, vereador Paulo André.
Boa noite, secretário.
Boa noite.
Bom, vamos lá. Ouvindo a explanação do senhor, algumas questões me vieram em mente. Em primeiro lugar, eu acho que é importante para que a gente possa, inclusive, verificar, né, aquilo que está sendo dito. Quem seria esse suposto fornecedor que teria procurado a Secretaria de Finanças agora, praticamente em 2018, por uma suposta despesa do ano de 2016, quer dizer, quase 2 anos para trás, né? Teria, pelo menos foi isso que eu entendi. Se eu entendi errado, o senhor pode me corrigir. Mas eu entendi que, além do caso da Floralis, que aliás eu aproveito para mais uma vez reiterar aqui, e inclusive como o próprio secretário colocou, né, que a administração passada agiu corretamente não pagando, porque despesa sem empenho não pode ser paga. Então, acho que foi até bastante produtivo a explanação do secretário em relação a isso, né, mas eu fiquei de fato curioso com duas informações que o secretário colocou. Primeiro, que um outro fornecedor teria questionado uma despesa sem empenho de 2016. Me parece um pouco estranho que algum fornecedor esperasse tanto tempo para fazer qualquer tipo de cobrança, né? E, de qualquer forma, como o próprio secretário colocou, isso não teria sido pago, como determina a lei e como deveria de fato acontecer, certo? E depois, também o secretário coloca que houve um caso já na sua gestão, né? E que também não, a secretaria não teria reconhecido e também não teria sido pago. Teria, inclusive...
Essa documentação nem lá chegou, da AGD não chegou, eu fiquei sabendo pelos jornais.
Não da DG. Então, peraí, fornecedor de... deixando a DG de lado, né? É, falando apenas da questão dos fornecedores mesmo direto da prefeitura, foram dois ou apenas um de 2016?
Foi o caso do Paulo Fogagnolo, que nos fornece peças e equipamentos agrícolas durante junho ou julho do ano passado.
Então, em junho ou julho do ano passado, ele teria procurado a Secretaria de Fazenda para receber algo de 2016.
Perfeitamente.
Certo. Não, tudo bem. É bom a gente saber para que a gente possa verificar. Ótimo. Eu tenho mais uma questão. Na verdade, a gente acabou fazendo um bate-bola aqui meu tempo vai acabar, né? Mas... Então... só para eu finalizar essa pergunta. Então, na gestão do senhor, nenhuma compra foi realizada antes que o empenho fosse... depois que o empenho tivesse sido realizado?
Com certeza não.
É que acabou meu tempo. O tempo é dele. Tempo... Ele já respondeu, na verdade.
Concluída a resposta?
Desculpa?
A resposta, já concluiu a resposta à pergunta?
Sim. Com certeza, nenhum pagamento, né? Se foi feito compras, não é do nosso conhecimento. Pagamentos, posso garantir, nenhum.
Consulto o senhor segundo secretário para que informe se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra. Apenas para informar os companheiros vereadores... de acordo com o regimento, todos os vereadores poderão fazer quantas perguntas quiserem. Tá? Então, vou para a minha segunda questão. Secretário, eu, inclusive na última sessão, eu apresentei um requerimento, eu vi que a resposta não chegou, tudo bem, está dentro do prazo, né? Tudo certo. Mas eu fiz um questionamento se haveria... né, a possibilidade, se o caso poderia ter acontecido, de algum fornecedor ter entregue qualquer tipo de mercadoria ou serviço no ano de 2017, ele entregou, então pode ser um mecânico, um fornecedor de peças, qualquer tipo de fornecedor entregou algum bem e serviço em 2017 e o empenho foi realizado apenas no ano de 2018, no início de 2018, ou seja, algo que seria totalmente ilegal e irregular, o secretário sabe disso. Eu gostaria de saber se isso ocorreu durante...
Não é de meu conhecimento.
Não é do seu conhecimento, mas o secretário, então, não pode afirmar que ocorreu. Se eu trouxer aqui 6 fornecedores e eles disserem aqui, com todas as letras, que eles entregaram mercadorias para a prefeitura em outubro de 2017 e foram chamados para fazer o empenho agora em janeiro ou fevereiro de 2018, eles estariam mentindo ou isso pode ter acontecido?
Posso falar por mim. Não tenho conhecimento disso. Portanto, não reconheço. Posso falar por mim, não falo por eles.
Tudo bem.
Consulto o segundo secretário para que informe se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Vereador, eu pediria para que você concluísse a pergunta e respondesse para que o tempo fosse controlado. Tá?
Certo, agradeço. Secretário, eu fiz uma pesquisa no site da prefeitura. E algumas informações me chamaram a atenção, justamente em relação a esse fato que eu citei anteriormente. Se a gente pegar aqui o valor empenhado nos meses de janeiro, tá? Fui até o máximo que o portal nos disponibiliza, que é 2015. Eu gostaria de ter ido pelo menos até 2013, mas 2013 e 2014 não está disponibilizado no portal da transparência. Então eu fui apenas em 2015. Consta lá um valor empenhado em 2015, janeiro de 2015, no valor de 12.983.000. Tudo bem. A gente sabe, lembrando aqui, que o mês de janeiro é um mês que normalmente se empenha mais por conta das estimativas, né, dos empenhos globais. É normal que no mês de janeiro haja um valor de empenho superior aos outros meses. Então, em janeiro de 2015, 12 milhões. Em janeiro de 2016, 8 milhões. Em janeiro de 2017, já então no primeiro ano da atual administração, 14 milhões. E em janeiro de 2018, 23 milhões. O que me chamou a atenção em relação a isso, e justamente por ter conhecimento, né, daquilo que eu estou questionando, e foi até a minha pergunta anterior, esse excesso de empenhos em janeiro de 2018, né, um valor que realmente ele é bastante superior a 2017, 9 milhões a mais empenhado em 2018 do que em 2017, e bastante superior também aos anos de 2016 e 2015. Não é estranho que isso tenha ocorrido, e isso não pode ser decorrência de possíveis compras realizadas em 2017 e empenhadas apenas em 2018, o que caracterizaria claramente um descumprimento da Lei 4.320, ou não?
Eu entendo que todo final de ano existe o contingenciamento natural de despesas. Tem até decreto do nosso prefeito contingenciando. Isso há uma automática diminuição da procura, ou seja, se os veículos precisam ser arrumados, eles aguardam para que sejam arrumados em janeiro, em fevereiro, porque nós temos que fechar todas as despesas dentro do orçamento. Isso automaticamente provoca não uma compra sem empenho, provoca sim um contingenciamento. Ou seja, as despesas que eram para ser realizadas em novembro e dezembro, elas acabam sendo realizadas em janeiro. Isso é óbvio.
Consulto o segundo secretário para que informe se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Marcão pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão do Basquete.
Antes de mais nada, agradeço a presença do ilustre secretário, senhor Antônio Carlos de Oliveira Marra. Uma indagação que eu faço ao senhor. Nesses valores de milhões que foram citados anteriormente, será que estaria incluído ou incluídos os valores da intervenção do hospital, por isso que dá essa diferença?
Não, eles estão incluídos dentro das estimativas. Dentro das estimativas.
Todas as despesas então, que virão. Por isso que essa estimativa da intervenção do hospital fez com que
sim,
elevasse esse valor. Sim, né?
Especificamente é uma despesa que contribuiu para isso.
Ah, certo. Só para tirar essa dúvida, até porque a gente sabe que a intervenção está valendo até o final desse ano, se eu não me engano.
Sim,
né?
Sim.
Então, por isso que o valor é mais alto também. Temos que pensar num único hospital da cidade, né?
Perfeito.
Só isso.
Solicito ao segundo secretário para que informe se há mais oradores inscritos.
Informo que o vereador Fabinho pede uso da palavra.
Com a palavra, o vereador Fábio Policinani.
Boa noite, secretário.
Boa noite.
Seja bem-vindo a essa Casa de Leis. A minha pergunta ela é bem prática e objetiva. Eu queria saber se o senhor tem conhecimento que depois da declaração que o senhor fez, se o senhor tem ciência de que foi registrado um boletim de ocorrência pelo Milton César Fabrício.
Não, não tenho. Não tenho conhecimento. Mas boletim de ocorrência relacionado a esse assunto?
Relacionado à situação que foi colocada, mencionando o nome da DG.
Não tem.
Obrigado.
Solicito ao segundo secretário para que novamente informe se há mais oradores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Sim, tendo encerrado as interpelações dos vereadores, gostaria, como presidente desta casa em exercício, gostaria de agradecer a presença do nobre secretário Antônio Carlos de Oliveira Marra pelos esclarecimentos prestados. Nosso muito obrigado.
Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui e esclarecer essa dúvida que ficou com relação ao ofício que foi expedido. Eu é que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade.
Gostaria de informar os vereadores que será acrescentado 30 minutos ao final de sessão em razão da interpelação do secretário de Fazenda e Finanças. Grande expediente. Passemos os trabalhos ao grande expediente. Esclareço aos pares que nesta fase da sessão se destina ao encaminhamento e despacho de indicações, bem como a leitura resumida e discussão e votação dos requerimentos. Indicações. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das indicações em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno.
038/2018, vereador Reginaldo Luiz Parente, pedindo ao prefeito que proceda a fiscalização nos terrenos localizados no final da rua Alfredo de Souza Castro e José Garcia Jurado. 039/2018, da vereadora Janete Conesso, pedindo ao prefeito que proceda a ampliação do bolsão para estacionamento de motocicletas na Praça Ilmar Machado, próximo ao Paço Municipal. 040/2018, da vereadora Janete Conesso, pedindo ao prefeito que troque de lugar o ponto de chapas localizado na Praça Tancredo Neves. 041/2018, do vereador Paulo André Fanex, sugerindo ao prefeito que arrume um sombrite de dimensão 12x17 para cobrir a horta da APAE de Garça, que está sendo reativada por voluntários.
Determino o encaminhamento das indicações apresentadas ao Poder Executivo. Requerimentos. Informa, senhores vereadores, que em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura e emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 10 minutos, permitidos a partes. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente.
Os requerimentos do Pedro vão entrar?
Informa ainda que poderá ser requisitada por qualquer membro da casa a votação em destaque ou de um ou mais requerimentos, bastando sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Assim, solicito ao primeiro secretário para que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento 224/2018, vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito informações sobre os conselhos municipais.
Consulto o senhor segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passemos ao próximo requerimento.
Requerimento 225/2018, vereador Reginaldo Luiz Parente, solicitando ao prefeito que informe se foram solucionados os problemas com o escoamento da chuva do telhado da MF, professor Cláudia Maria Rodrigues Aranha.
Consulto o segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passemos ao próximo requerimento.
226/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe se há possibilidade de proceder à adequação no horário dos servidores que trabalham no raio-x do Hospital São Lucas, evitando que, no horário das 17 às 18, o local fique sem profissionais para atender os pacientes.
Consulto, segundo secretário, se há oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
Requerimento 227/2018, vereador Fábio Policinani, solicitando ao prefeito informações sobre a utilização das piscinas no distrito de Jafa.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passemos ao próximo requerimento.
Requerimento 228/2018, vereador Fábio Policinani, solicitando ao prefeito informações sobre o acesso a São Paulo no distrito de Jafa. Vou usar a palavra.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Antônio Franco dos Santos Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, esse programa do governo, ele tinha, né, parece que o vereador Paulo André, ele tinha um conhecimento, né, desse, era um projeto que foi instalado em Jato, que era para ser instalado em Jato, não sei se foi.
Não, já, né? Já existia.
Antes,
existia
na gestão passada, mas parece que a prefeitura, ela perdeu, né, esse projeto. E há duas semanas atrás, o Vinícius Camarinha, ele, por intermédio da prefeitura, entrou em contato com ele. Ele, por ser o assessor do vice-governador, está junto com o vice-governador, né, o dia quase de segunda a sexta, e ele acabou, né, sendo comunicado que o distrito de Jaffa ia perder. Parece que, eu acho que não estava nem funcionando esse projeto lá, tá? E ele ligou no meu celular e perguntou para mim, né, como que estava isso, e até tem a gravação no meu celular, tá? E eu peguei e falei assim, olha, eu não posso informar, né, porque o pessoal lá da prefeitura, que está mais por dentro desse fato, eles que sabem o que realmente está acontecendo. Aí depois na outra semana, ele me ligou de novo e estava intercedendo, né, com relação a isso, para que o projeto fosse novamente, né, colocado lá no distrito de Jaffa para atender a população com esse projeto. E assim foi feito. Então, por intermédio, né, do Vinícius Camarinha, houve novamente, né, esse projeto foi instalado no distrito de Jaffa. Foi o que ele me disse, foi o que ele me passou. Inclusive, tem até a gravação no meu celular. Então, não sei qual o teor do requerimento do vereador, até mesmo porque só está, né, duas linhas do seu requerimento, mas eu estou passando essa informação porque, na verdade, ele ligou no meu celular de lá de São Paulo e me passou essas informações do que estava acontecendo com relação ao projeto. Mas parece que o projeto já está, né, sendo usado pela comunidade de Jaffa nessa questão, ou ainda não está? Se não está, provavelmente, agora, muito... Tá? Começou sexta-feira? Então, o Gutierrez sabe. Então, eu queria dizer que realmente esse foi um pedido, né, da prefeitura para o Vinícius Camarinha, que é do nosso partido PSB e conseguiu, né, reativar esse projeto de novo em Jaffa. Muito obrigado.
Consulto ao segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rodrigo Gutierrez pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rodrigo Gutierrez.
Boa noite a todos. A respeito do requerimento, Fabinho, o programa lá, o acesso lá da internet em Jaffa, isso é São Paulo, ele realmente, devido a vários... documentação que foi necessário lá, entendeu? Porque quando foi trocado o prédio lá do distrito de Jaffa, os dois prédios, foi feita a permuta a troco de um terreno lá para ser construído futuramente casas populares, foi feito em dezembro de 2016. Então o link do governo federal, do governo estadual, estava em um desses prédios, certo? Então atendia o projeto, era atendido ali. Como fez essa permuta em dezembro de 2016, provavelmente dia 20 e pouco, 23, mais ou menos de 2016, não deu tempo de levar esse programa para lá. E esse programa, então, ficou com o link lá embaixo, no prédio antigo, e levaram os computadores para o prédio lá em cima, certo? Então, como depende é um plano do governo isso aí, estadual no caso, um programa do governo estadual, e dependia de acessibilidade o prédio, dependia da adequação das tomadas, dependia do link ser transferido para lá, que não é uma coisa do município, entendeu? É uma coisa do governo estadual. Então, teve que adaptar todo o prédio, porque o prédio só foi pintado, no caso, foi entregue sem essas adequações, entendeu? Então, foi até agosto, setembro, mais ou menos, para adequar tudo o prédio, colocar em ordem, fazer acessibilidade, os banheiros para deficiente, tudo. Aí, aconteceu? Em dezembro, essa documentação tinha ido para São Paulo, tudo, e veio com um parecer favorável para o projeto. Só que essa documentação, eles pediram 90 dias de prazo, mais ou menos, de 90 a 120 dias de prazo, para poder... Está sendo transferido o link, porque é a Vivo que mexe com isso, entendeu? Seria a Vivo. Com a resposta vindo em dezembro, negando isso aí, o prefeito João Carlos chegou, fez a requisição pedindo a doação dos aparelhos para o município, onde agora foi instalada essa semana a antena, e vai atender a população do distrito de Jaffa agora. A partir dessa semana, os computadores já vão estar funcionando. E com detalhe, antes chegava 2 mega, né? De internet, hoje já vai estar atendendo 8 megas, aproximadamente vai chegar até a 15, como eu conversei com o TI, ele me explicou, o Leandro. Então, tipo assim, e outro detalhe, além da internet que vai atender a população lá no espaço cultural, vai ser instalado na praça da igreja lá, vai ser instalado um ponto também para atender os usuários, tipo assim, nos dias, né, noturnos, assim, para poder estar pesquisando através da internet, entendeu? Esse é o que eu queria te explicar para você. Beleza? Obrigado a todos, uma boa noite.
Consulto o senhor segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fabinho pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Mais uma vez, boa noite ao presidente da mesa, os que compõem. Os vereadores, a plateia presente, o Flavião, que está aqui hoje, veio prestigiar a nossa Câmara. Eu gostaria de agradecer a explicação do nobre vereador. Porque eu tive, na semana em que eu estive lá, e eu fui visitar o prédio, eu não vi os aparelhos, os computadores, né? Foi a moça que me disse o seguinte, ela falou, olha, Fábio, foram todos retirados, e ela não soube me explicar, coitada, né? Não é obrigado saber.
Uma parte?
Sim.
Então, como foi doado para a Prefeitura Municipal, né, os computadores foi doado, o TI trouxe para poder fazer adequações dos programas e instalar de novo. Então, o mais tardar semana que vem, já vai estar atendendo toda a população lá do distrito de Jaffa.
Não, ótimo, beleza? Ótimo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Então, assim, a população que mora em Jaffa, que me conversou bastante comigo, o vereador Rodrigo Gutierrez está aqui, já dando um parecer para vocês aí de Jaffa, que até semana que vem, Rodrigo, né? Não vamos pôr data, não. Vamos deixar passar um pouquinho, né? Você acha que até semana que vem? Não? Então tá bom. E assim, até que vai funcionar sim. Beleza, pessoal? Era isso que eu só tinha a dizer. Muito obrigado. Boa noite.
Consulto o senhor segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, faço apenas aqui algumas considerações a respeito do acesso a São Paulo em Jaffa, lembrando que, de fato, o prédio antigo, o qual o acesso a São Paulo estava instalado, né, ele também não tinha acessibilidade, aliás, era um lugar bastante, muito pior, né, sem dúvida alguma, do que o local atual. Entendo que houve uma mudança de administração, né, de dezembro de 2016 para janeiro de 2017, né, e alguns desencontros que eu acho que não merece grandes considerações, acho que o importante é que está resolvido, aconteceram, certo? Mas infelizmente a população de Jaffa ficou aí mais de um ano sem esse programa. Acho que o importante é a gente salientar que agora o programa ele volta para o distrito de Jaffa num lugar muito melhor, muito mais adequado, um ambiente muito mais amigável, né, do que estava anteriormente. E a gente tem apenas a agradecer ao governo do estado por ter, então, voltado a disponibilizar esse serviço para o município. Permito.
Não vai ser o programa, mas não vai ser do governo mais estadual.
Vai ser um programa do município. O prefeito João Carlos está implantando esse programa lá, entendeu?
Ah, então não tem nada a ver com o governo do estado.
Ah, então não é mais... O governo está praticamente tá cortando os convênios que tem no...
Com acesso?
É, porque como o Japa ficou quase um ano no link, o link tendo o link lá e não sendo utilizado, então, tipo assim, a documentação constava que não estava usando. Então, o convênio foi cortando, entendeu? O secretário de comunicação... Até no meio do ano tinha dado um parecer que no máximo em 90, 120 dias estaria transferindo esse link lá para cima do prédio lá.
Certo.
Só que aconteceu, passou esse prazo, se estendeu até dezembro, no caso venceu dia 20 e pouco de dezembro, e veio a comunicado de lá que o governo federal, o governo estadual estaria cortando, né, o convênio. Então, para a gente não ficar sem lá, eu interdi junto ao prefeito João Carlos pedindo para ver se como tomasse uma providência para instalar um link próprio. Então, a prefeitura de Garça vai instalar o link dela, entendeu?
Interessante. Então, agora houve um certo desencontro de informações aqui.
Permite uma parte?
Permito.
Então, eu vou pegar a gravação depois, né, e vou trazer aqui na sessão, porque não foi essa informação que eu tive do assessor do vice-governador.
Entendeu? Mas, não, interessante.
Se você está se você, né, tem esse conhecimento aí, se colocou aqui em sua exposição, também não quero nem... pelo contrário, não quero, acredito completamente no que você disse aqui.
Tá fácil. Mas,
enfim, né?
Não, na verdade está fácil então, porque obviamente, se está sendo feito pela prefeitura, tem um custo, e se de fato o assessor do partido do vereador Bacana disse que vai conseguir do governo do estado, tomara que, se ele conseguir, melhor para a prefeitura, que economize. Permito.
É que esse programa ele vai chamar Conecta Já. Ele vai ser pioneiro, vai começar em Japa, no caso, e vai estender para Garça, entendeu? O prefeito João Carlos tem a ideia de trazer aqui nas praças públicas aqui de Garça também esse projeto. Então, começou lá e agora vai se estender para Garça.
Na realidade, em relação à internet, agora tem um projeto do governo federal que está contemplando praticamente todos os municípios do país, né, que é da pasta, inclusive do Kassab, que vai disponibilizar essa internet... em todos os municípios, enfim, eu acredito que Garça, tenho certeza e vi inclusive a informação de que Garça foi uma das cidades que aderiu também ao projeto, sabiamente, sem dúvida alguma. Concedo, vereador, quer uma parte? Vereador. Concedo.
Lembrando que, usando a frase do vereador, que agora vai ter um local mais adequado, que o local foi adequado em 2017, né? Junto às obras de... aperfeiçoamento para atender pessoas com necessidades especiais, foi adequado agora em 2017. Até por esse problema, por não ter essa adequação, que foi o problema de não ter o link ser utilizado no ano de 2017 também. Segundo informações, foram trazidas até aqui na Câmara Municipal no ano passado.
Exatamente. Eu atribuo isso, na verdade, a uma mudança de gestão, porque o pessoal que trabalhava com o TI na época tem outras informações, mas que eu não, de fato, de verdade, eu acho que é incabível a gente tratar esse assunto aqui agora. O importante é que vai ser retornado, como eu disse aqui, houve uma mudança de gestão, e nessa mudança de gestão há aí uma série de desencontro de informações, certo? Lembro que, de fato, esse espaço cultural, ele foi idealizado e desenvolvido e entregue pela administração passada, e faltavam algumas adequações, foi feita uma acessibilidade no banheiro, né? Enfim, nada tão significativo assim, né? Fato que levou um ano para que isso fosse feito, acho que até demorou bastante, mas como eu disse, o importante é que o projeto retorna a Jafa, porque todos os vereadores com certeza ouviram uma série de reclamações da população de Jafa, porque ficou praticamente o ano de 2017 inteiro sem o benefício do acesso a São Paulo. Agora, se vai ser através de um link da prefeitura ou se vai ser através de um link do governo do estado, cabe aí ao governo do estado e à prefeitura entrarem em um acordo, né, para que seja feito o melhor para a população e o menos custoso para a prefeitura.
Uma parte?
Permito.
Então, o Bacana falou a respeito do Vinícius Camarinha lá, né, Bacana?
Sim.
Do Márcio França, foi o seguinte, ele ajudou a fazer, pedir a doação para os equipamentos para a prefeitura, entendeu? Ele teve a intervenção dele, junto ao governo estadual, para fazer a doação. Então, a doação foi feita dos equipamentos para a prefeitura, onde a prefeitura agora vai implantar esse programa Conecta Já, entendeu?
Certo.
É isso só para resumir, entre o... Beleza, Bacana?
Acho que agora chegou-se num acordo aqui. Muito obrigado.
Consulto, senhor segundo secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
Requerimento 229/2018, do vereador Fábio Policilano, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a poda e retirada dos bambus existentes na primeira rua do Jardim Morumbi.
Em discussão, requerimento, com a palavra dos senhores vereadores. Assim, consulto segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passemos ao próximo requerimento.
Requerimento 230/2018, vereador Fábio Policinani, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar uma trave elétrica na porta da UPA.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Fábio Policinani pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu vou ser breve nas minhas colocações, porque mais uma vez eu estive na UPA e mais uma vez eu fui procurado pelos funcionários que ali trabalham. O que acontece? Como é do conhecimento de todos, nós temos ali uma porta de vidro, bem na entrada, onde vai para os médicos. Você atende a população, faz a triagem, a população volta, senta e espera. E isso não está acontecendo, a população está entrando, está aberta, a porta não tem como fechar, você entendeu? Até inclusive ontem, eu numa festa, conversei com um empresário e ele falou para mim que ele ia lá dar uma olhada. Falei, por favor, se o senhor puder, ajuda a administração, é bom, né? Parece que é uma coisinha simples, mas não é. Foi feito mais um boletim de ocorrência, mais uma agressão. E as funcionárias falaram para mim, Fabinho, nós estamos com medo de apanhar. Por quê? Só um minutinho, só concluir, eu te dou a parte, Rafa. Então, o que que acontece? Elas estão com medo de apanhar. Elas falaram para mim, Fabinho, nós não temos um segurança, tem um segurança de patrimônio. Só que o segurança de patrimônio não é para gente. E elas me relataram o seguinte, semana passada chegou um rapaz lá, gritando, xingando elas de nomes horríveis, que não é nem bom falar na tribuna isso. Então elas falaram para mim, Fabinho, nós estamos com muito medo. Porque realmente, se você olhar em cima da porta, tem um pedaço de esparadrapo que é para a porta não bater de uma vez, mas a trava não fecha. Então eu acho que está facinho de resolver. Está facinho de resolver. Era só isso que eu tinha a dizer. A parte, o Rafael?
Concede uma parte, vereador?
Sim, claro.
Não sei se foi a autoria do vereador que fez aquele requerimento pedindo segurança lá.
Foi meu. E do Zé Luiz também.
Do Zé Luiz, né?
Também.
Eu concordo com os dois vereadores e até estive conversando na UPA recentemente. E vamos conversar, vamos encampar essa ideia. Vamos conversar com o prefeito do município. Eu acho que é pertinente. Talvez no período da noite, né? Se a gente não conseguir o dia inteiro, né? Vamos buscar as informações, buscar alinhar essa situação, saber o custo disso e pode contar comigo nesse sentido que eu acho que é necessário mesmo.
É verdade, Rafael. Obrigado pela colocação. Realmente, foi um pedido que o seu Zé Luiz Marques fez primeiro, depois eu fiz também, tá? Isso serve para reforçar e eu queria pedir a ajuda de todos os vereadores para que nós pudéssemos dar um suporte. A nossa população de Garça é um povo muito educado, porém, tem pessoas que chegam ali num estresse no último, onde acabam ocasionando algum tipo de constrangimento para os funcionários que ali trabalham. Como eu disse na sessão retrasada, uma enfermeira apanhou na cara lá e ela continua lá atendendo e semana passada ela também quase foi vítima de novo de outra pancada. Ela falou, Fábio, se eu apanhar de novo eu não vou aguentar. Então assim, nós estamos pedindo, por favor, que ou coloque uma trava ou um sistema de automatização, já que nós temos empresas grandes em Garça que mexem com isso, que até eu fui esses tempos atrás para São Paulo, vi lá o nome, vou até citar o nome da PPA em todo lugar, eu acho lindo isso, a gente vê o nome das empresas de Garça para todo o Brasil, que nos ajude, que dá um socorro para a gente aí. Era só isso que eu tinha a dizer.
Uma parte, né?
Sim.
Olha, primeiro, eu acho...
você aí, assim, isso que você está relatando aí é uma coisa grave, tá? Porque, na verdade, o que, que acontece? Eu estou falando como um vereador e um cidadão também. Uma pessoa que está trabalhando, ela correr esse risco de ser agredida, eu acho que tem que realmente ver o que está acontecendo e colocar uma proteção para essa pessoa. Porque a gente está avisando, alertando, e para que não venha acontecer uma coisa grave. Então, acho que esse fato, ele tem que ser levado, sim, ao conhecimento do chefe do executivo e tomar as providências, sim, para que essas pessoas sejam protegidas no seu trabalho.
Sim, sim. Então, mas veja bem, o que acontece? Foi boa colocação do vereador, porque eu não fiz uma explanação do que acontece. Eu queria deixar bem claro para toda a população que quando a UPA, o médico para de atender à frente, é porque chegou algum caso de emergência, de pessoa que está entrando em óbito, gente. Então, não agridam as funcionárias, elas não têm culpa. Então, o médico ele é obrigado a parar o atendimento lá na frente para poder atender o fundo. E a culpa não é delas. Ela falou para mim, dessa última vez, que a pessoa xingava ela de palavrões absurdos. E eles não tinham como trancar a porta, porque a porta estava aberta. E eles quase apanharam. Por quê? Porque eles pararam o atendimento para salvar a vida. Pessoa que chega infartada. Quando eu perdi a minha irmã, eu passei por isso lá na UPA. Porque a UPA teve que parar de atender para socorrer a minha irmã. E quando a minha irmã entrou em óbito, eu saí muito bravo lá fora e briguei com todo mundo. Porque o povo estava filmando e xingando. E não é assim que funciona, gente. Infelizmente...
Uma parte, sim? Vereador, você tem conhecimento de qual horário que acontece essas agressões?
Geralmente no horário da noite. É o que o vereador Rafael Frabetti falou. Se a gente conseguir colocar um guarda ali, para poder estar ali um segurança, porque o guarda do município ele não serve para cuidar do funcionário. Nós temos que ter um segurança, igual nós temos aqui na Câmara. Né? Para quê? Para que ele bote ordem na casa. Porque senão eles vão acabar apanhando mais uma vez. Tá? Era só isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado a todos. Boa noite.
Consulto, senhor segundo secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco dos Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Antônio Bacana.
Bom, senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos deita, que nos ouve pela internet. Bom, essa denúncia que o vereador está fazendo, no caso, já não é a primeira vez, né? Já é, se eu não me engano, a segunda ou a terceira vez. Então é um fato que o Poder Executivo já deve estar sabendo. Então, nessa questão que a pessoa está correndo risco, isso daí pode incluir responsabilidade também para o Poder Executivo, porque ele é um funcionário público, está lá trabalhando, né, fazendo seu atendimento. E os vereadores estão alertando, né? No caso, o vereador Fábio está alertando para essa questão. Então, acho que é uma questão que merece, né, ser observada, né, merece realmente ser acompanhada de perto e para poder, né, tentar resolver essa questão. Então, eu acho que é um fato grave que ocorre... Na unidade de pronto atendimento aqui no município, mas é esse que é o detalhe, né? Essas coisas, elas ocorrem por quê? Por falta de planejamento. Porque quando existia o pronto-socorro no Hospital São Lucas, né? Então ali você atendia as urgências e emergências. E a UPA veio como uma triagem, que é a unidade de pronto atendimento. E na verdade, depois que trouxeram a UPA e ela começou a funcionar, que era para ser como unidade de pronto atendimento, fecharam o pronto-socorro do hospital. Então ela passou a não ser unidade de pronto atendimento. Ela passou a ser tanto o pronto-socorro do município como unidade de pronto atendimento. Então, eles, na verdade, com essa mudança, ela não trouxe nenhum benefício para o município. Ela simplesmente tirou uma unidade dentro do hospital e colocou para fora do hospital. Tudo bem que é mais ampla, tem quartos lá separados e tal, mas enfim, trouxe... os problemas continuaram do mesmo jeito, então não houve nenhum benefício para o nosso município. Mas essa questão da segurança, eu acho que é primordial, tem que dar prioridade com relação a isso, e o fato está aqui, está sendo denunciado, então as providências têm que ser tomadas. Muito obrigado.
Consulto segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
Requerimento
231/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de cercar com alambrados a quadra esportiva localizada no Jardim dos Eucaliptos, de frente à EMEI, professor Dinalva Peron Saraiva.
Em discussão, o requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
Requerimento 232/2018, da vereadora Janete Conê, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de implantar na rede municipal de ensino infantil e fundamental o programa Lions Quest.
Em discussão, o requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Janete Conê pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete Conê.
Boa noite, presidente, mesa diretora, nobres colegas, público aqui presente e os internautas. Bem, diante de ver tantos jovens fazendo uso de drogas e entorpecentes, não só na nossa cidade como no mundo, né? O Lions tem um programa que se chama Lions Quest. É um programa de habilidades para a vida e prevenção para o uso de drogas. É um programa internacional que ele ensina crianças a partir da faixa etária de 3 anos. Vai até o nível médio. Mas eu estou pedindo para o nosso prefeito estudar com carinho esta minha solicitação, porque este programa já existe em várias cidades do estado de São Paulo, do Lions no Brasil, e também mais de 50 países onde o Lions existe. Esse programa é um programa de habilidade para o jovem aprender desde criança a assumir responsabilidades, comunicar-se eficazmente, tomar decisões responsáveis, resistir à prevenção, à pressão para o uso de drogas ou álcool. Esse programa, ele oferece, começando do maternal com 3 anos, a criança a aprender a dizer não a drogas. Eu sei que no nosso município já existe o programa para o quinto ano, né? Que é o
Proerd.
Não me lembro. O Proerd. Um programa excelente que é trabalhado pela Polícia Militar. Só que é um programa de apenas 1 ano. E esse programa Lions Quest, ele começa a partir de 3 anos de idade. Então, seria muito interessante para o nosso município que aceitasse colocar na grade curricular do nosso município, porque existe também o material didático, é trabalhado com os professores na formação. E também não é só para as crianças, também abrange os pais. Porque a gente precisa incluir na prevenção de uso de entorpecentes e drogas e álcool, precisa incluir a família nessa defesa, para a família dar o apoio necessário para que esses jovens precisam. Porque a gente tem visto muitos jovens perdidos na droga na nossa cidade. E nós não podemos fechar os olhos. Não podemos fazer de conta que está tudo bem, que não está. Visto esse caso que o nosso colega acabou de dizer, relatar aqui, que na UPA as funcionárias estão tendo medo de trabalhar. Então, eu acredito que isso não são pessoas que estão no seu estado normal, que vão lá fazer uma barbaridade dessa. Então, realmente, nós precisamos tomar algumas providências, sim. e eu peço o apoio do nosso prefeito para que isso aconteça. Vereadora, pois não.
Não iria tomar a tribuna, mas gostaria de parabenizar a vereadora, que eu acho que essa iniciativa, esse requerimento, assim, é muito salutar e muito necessário para que haja realmente implementação essas ações. Eu acho que a comunidade, né, dando as mãos, as organizações se auxiliando mutuamente, nós iremos, assim, dessa forma, podemos sonhar com uma sociedade melhor. Então, gostaria de externar, encampar esse requerimento, né, e externar o meu apoio. Muito obrigado.
Muito obrigada.
Consulte, segundo secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passemos ao próximo requerimento.
233/2018, da vereadora Janete Conesa, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a capinação do mato alto nas ruas do nosso município.
Em discussão, requerimento, com a palavra, os senhores vereadores. Consulte, segundo secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Janete Conesa pede uso da palavra.
Com a palavra, a vereadora Janete Conesa.
Bem, comentando este requerimento, é o seguinte: é conhecimento da nossa população que Garça está precisando ser capinada. Em muitos lugares, nós temos aí mato alto, nós sabemos que a prefeitura não tem funcionário suficiente para atender toda a demanda. Nós sabemos que não pode mais, está proibido, passar o tal do veneno herbicida aí, que mata mato, né? Na cidade. Quando é passado no cemitério, dá conversa, tem problema, a gente reclama. Então, não é proibido, não pode passar, não passa. Então, nós temos aí uma máquina que estão testando. Eu espero que dê certo, porque eu tenho ouvido muita reclamação de mato alto na cidade inteira. Próximo do centro da cidade tem mato alto. Então, a nossa função aqui é reclamar. Eu só não sei o que o coitado do prefeito vai fazer, porque a reclamação é muita, né? Então, vamos contar com essa máquina elétrica aqui para ver se ela agiliza essa solução desse problema. É só isso. Muito obrigada.
Consulto, segundo secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
Requerimento 234/2018, vereador Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre quem administra atualmente o cartódromo.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
Requerimento 235/2018, vereador Fábio Policinani, solicitando ao prefeito informações sobre a aquisição de materiais de papelaria.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
Requerimento 233 foi retirado pelo vereador José Luiz Marques.
Ante a retirada, passemos ao próximo requerimento.
Requerimento 237/2018.
Gostaria de colocar a retirada do vereador José Luiz Marques em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Os contrários se manifestem. Não havendo manifestação contrária, será retirado o requerimento. Passamos ao próximo requerimento.
Requerimento 237/2018, vereador Rafael José Frabete, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a manutenção dos pilares que suportam a cobertura da Feira Livre, como no sistema de escoamento de águas fluviais do recinto.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
238/2018, do vereador Rafael Fabretti, solicitando ao prefeito informar o andamento dos estudos quanto à regulamentação do horário para passagem de caminhão e de grande porte pelo centro da cidade.
Em discussão, o requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulto segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
Requerimento 239/2018, vereador Rafael Frabetti, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a passagem de máquina niveladora no trecho da rua, aliás, no trecho final da rua São Carlos, cruzamento com a rua José Augusto Cobar.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
Requerimento 240/2018, vereador Fábio Policinano, solicitando ao prefeito informações sobre a empresa de coleta de lixo do município.
Em discussão, o requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Assim, consulto o segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passemos ao próximo requerimento.
Requerimento 241/2018, vereador Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a limpeza dos canteiros centrais, áreas verdes e praças do Residencial Ecoville.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
Requerimento 242/2018, vereador Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar se procede a informação que a CEGEL estaria funcionando no ginásio João Gonzalez.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Antônio Franco Santos Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Antônio Santos.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita e que nos ouve pela internet. Bom, acho que ali não está bem correto o requerimento. É que eu tive lá, né, na CGE outro dia, e vi que parece que o escritório ali, o centro de treinamento, vai ficar para o Garça, né? Se eu não me engano. Mas que, realmente, estou falando como um vereador que tem que fazer esses apontamentos, né? Eu vi que a CEGEL pegaram os escritórios e colocaram dentro das cabines, que eram algumas salas dentro das cabines que eram transmitidos os jogos, né? Eu vejo que ali não é o lugar adequado, né? Eu entendo que não é o lugar adequado colocar, né, o órgão dentro dentro do ginásio de esportes, né? Porque, veja bem, ali continua tendo jogo, né? E ali tem os documentos ali do pessoal que pratica esporte, né? Tem as fichas, tem... eu acho que ali, pelo menos na minha opinião, não é o lugar adequado, né? Eu acho que poderia ter pelo menos uma sala para que eles pudessem, né, ter, né, o seu lugar de reuniões, de onde possa colocar a documentação. Então, assim, é uma opinião minha, né? Enfim, eu estou fazendo esse questionamento para ver se futuramente... Né? Provavelmente pode estar improvisado ali a CEGEL, né? Porque a CEGEL é o pessoal que trabalha, é o corpo de trabalho, né? Tirou dali e colocou dentro do ginásio. Eu acho que poderia, né? Não sei se tem algum outro lugar que possa colocar, se a prefeitura tem algum prédio, né, que não seja necessário ali naquele local. Mas enfim, eu vejo que ali não é o lugar adequado. Você quer fazer algum...
Sim, posso fazer uma parte?
Pois não, vereadora.
Bem, como você mencionou, você esteve no local e viu o ocorrido. Aí me surgiram duas dúvidas. Uma é que foi mencionada tempos atrás, então, para questionar se o senhor sabe, sobre goteiras ali no João Gonzalez, se essas goteiras foram arrumadas, né, se o pessoal está lá com papéis, com escritório. E também lembrando que seria um local, talvez, que pudesse ser estudado, já que houve o fechamento da DG, se a CGL não pode ir ali onde ficava a sede, né? Ao lado do campo. Sei lá, uma sugestão.
E ali já foi também no passado, quando não era Secretaria de Esporte, era uma divisão de esportes, né? Era um departamento de esporte, já foi instalado ali. Você recordou agora e eu lembro, porque eu sempre pratiquei futebol, e ali realmente era um escritório, né? Um departamento de uma divisão que naquela época era assim, e depois foi transformado em secretaria. Mas, enfim, essa é uma sugestão, né? É um requerimento que eu estou fazendo algumas perguntas, mas que possa colocar, né, essa secretaria, né? Porque é uma secretaria, né?
Então acho que a secretaria tem que ter um lugar adequado, e ali eu não vejo como um lugar adequado. Muito obrigado.
Consulto o segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
Requerimento 243/2018, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar se a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social está fornecendo óculos para as pessoas sem condições financeiras.
Em discussão, o requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
Requerimento 244/2018, da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informar se procede a informação de que não está havendo sobremesa nem frutas para as crianças da rede municipal de ensino.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia Marangão.
Presidente Parente, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Bem, eu recebi de uma professora alguns dias atrás que na escola na qual ela leciona, esse ano não teria sido distribuída nenhuma fruta. Isso há uns 10 dias atrás. Então, já há alguns dias, né, do ano letivo em andamento, e nenhuma fruta e nenhuma sobremesa. Aí eu questionei se no ano passado isso também aconteceu, porque a gente sabe que as frutas não são distribuídas em todas as escolas, para todas as salas. E ela me relatou que o ano passado, mesmo que com alguns problemas, houve sim a distribuição de frutas. Aí, passado o protocolo do requerimento, hoje ela me disse que foi servida uma sobremesa, uma gelatina, na escola. Então, já melhorou alguma coisa. Mas nós vamos aguardar a resposta, né, da Secretaria da Educação, porque, infelizmente, a gente sabe que tudo tem que chegar na Secretaria da Educação. Problemas com fornecedores acontecem, isso também tem que ser esclarecido. Mas eu acho que as professoras, essas que nos enviam as mensagens, claro que é nosso dever, é nossa obrigação, né, estarmos fiscalizando. Eu até falei que eu vou nessa escola amanhã, vou verificar, vou conversar com as merendeiras se de fato não houve, se somente essa gelatina, que foi até uma gelatina de abacaxi, e depois também conversar com a secretária. Até porque outras reclamações estão surgindo, né? Hoje mesmo na rede social, eu vi algumas outras reclamações em relação à distribuição para a educação. Até mesmo de bebedouros que estão desligados, fazendo com que as crianças tomem água assim da torneira e quente, né? Agora, hoje especificamente, foi um dia que está melhorando a nossa temperatura, já estamos no outono. Mas você imagina uma criança tomar uma água quente, né, de uma torneira na escola. Então, eu acredito que, tanto para o vereador, mas como para a secretária da Educação, todas essas informações devem chegar.
Se permitiu, aparece, que... vereadora.
Sim.
A escola não tem diretora? A diretora também não vê essas questões?
Exatamente. Então, isso que eu estou dizendo, vereador Antônio Franco. Para que levem até a secretária da Educação, para que não fique camuflado, para que seja resolvido. Eu acho que fica muito mais fácil, como o próprio vereador está dizendo, né? A diretora está vendo isso. Então vai lá, faz o apontamento, faz o pedido.
Me permite uma parte também?
Sim, Janete.
Você disse que as frutas não são distribuídas para todas as crianças. Como assim?
Então, pelo que eu estive conversando com uma diretora, porque eu fui na Secretaria da Educação, mas não encontrei a secretária da Educação. Aí lá estava uma diretora de uma creche, e eu perguntei se na creche dela tinha fruta. Ela falou, Patrícia, você tem que ficar atenta, porque as frutas não são distribuídas em todas as escolas. Ela falou que em todas as creches, sim, mas em todas as escolas, não. Que tem um cardápio diferenciado, que as creches recebem, mas outras são sobremesa, então não é essa obrigatoriedade como há para as creches. mas infelizmente, Janete, a secretária não estava nesse momento.
Se permite uma parte, vereadora? Sim. É, realmente, você tocou num assunto que hoje eu recebi duas denúncias de mães, vou citar até o nome da escola, Escola Samira El Hadas, que está com a geladeira, o bebedouro desligado.
É, o que eu falei aqui, eu vi em rede social.
Isso, e depois uma das mães me chamaram no inbox, no Facebook, e me relatou algumas coisas que inclusive eu vou na escola, se você está convidada, quiser ir comigo, nós vamos lá verificar se realmente procede, se realmente procede a situação, porque do contrário, nós temos que procurar a Secretaria de Educação urgente para que isso não caminhe nesse passo, não é? Obrigado, viu?
Nada. Bom, então eu acredito que nós estamos trazendo aqui a situação e esperamos, né, uma solução muito em breve. Mas até, Janete, como você mencionou, eu acho que nada melhor do que a própria secretária, né, estar respondendo e especificar, né, quais são as escolas, até que ano é obrigatório, ou se a nutricionista entende que há por bem todo dia ter fruta. Porque talvez também pode ter pessoa reclamando e naquela faixa etária, naquela escola, não é a fruta distribuída, isso não seja obrigatório, como assim eu entendo. Então vamos aguardar, mas se tiver algum problema, a gente espera que seja resolvido para que não haja a nossa omissão perante isso. Muito obrigada.
Consulto segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
Não, está errado.
245.
Requerimento 245 de 2018 da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito informações sobre a lei 5.195 de 2018, a qual abre um crédito especial no montante de 3 milhões de reais para implementação de infraestrutura urbana no Distrito Empresarial Carlos Augusto Teixeira Pinto.
Em discussão, requerimento, com a palavra os senhores vereadores. Consulte segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia Marangão.
Presidente Roberto Parente, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Bem, no mês de janeiro, eu pedi vistas ao projeto em tela, que é objeto do requerimento, e fiz um ofício tanto para a Prefeitura como também para a Caixa. E a resposta da Caixa chegou. Foi o ofício 02, número 2018, proposta de financiamento. E a resposta deles foi a seguinte. O programa Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento encontra-se suspenso para ajustes e definições para o exercício de 2018. Tendo em vista que as propostas desse município não foram contratadas no exercício de 2017, informamos ainda que as mesmas deverão ser ajustadas quando da abertura de um novo processo. Permanecemos à disposição para outros esclarecimentos que se fizerem necessários. Gerente de filial da Executiva de Bauru, senhor Sérgio Amadeu, e também o gerente regional, José Orlando Garla, assinaram esse ofício. Então, o que eu gostaria de deixar bem claro, porque eles falam que Garça não aderiu no exercício de 2017. Eu pedi vistas em janeiro, então não atrasei em nada o andamento, como nós falamos aqui no dia da votação, que houve essa interrupção. Então agora eu aguardo... Sim, vereadora.
Eu já ia pôr culpa em vocês, agora peço até desculpa de ter pensado.
Não, imagina, sem problema. Então eu acho que é importante a gente estar trazendo isso à tona, porque se não houve adesão em 2017, em nada atrapalhamos o andamento do projeto. Obrigada.
Consulto segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
requerimento 246 de 2018, do vereador Paulo André Faneco, solicitando ao prefeito informar se ainda está nos planos da municipalidade implantar atividade delegada aos policiais do município.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulto segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
Requerimento 247, que foi retirado. Requerimento 248 de 2018, do vereador Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a operação tapa-buracos nas ruas do distrito de Jaffa.
Em discussão, requerimento com a palavra dos senhores vereadores. Consulto segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
Requerimento 249 de 2018, do vereador Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a operação tapa-buracos na Avenida Labieno da Costa Machado, no trecho entre os numerais 3.837 ao 3.421.
Em discussão, requerimento com a palavra dos senhores vereadores. Assim, consulto segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
Requerimento 250 de 2018, do vereador Rodrigo Gutierrez, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a construção de um redutor de velocidades na Avenida Vereador Olívio Turato, nas proximidades do numeral 710, no residencial Monte Verde.
Em discussão, requerimento com a palavra dos senhores vereadores. Consulto segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
Requerimento 251/2018, do vereador Paulo André Faneco, solicitando que seja convocado, nos termos do artigo 17, incisos 9 e 10 da Lei Orgânica do Município de Garça, em paralelismo com o disposto no artigo 239 do Regimento Interno da Edilidade, o senhor Sandoval Aparecido Simas, procurador-geral do município, a fim de que compareça a esta Casa de Leis durante o expediente da 9ª Sessão Ordinária de 2018, que será realizada no dia 2 de abril do corrente ano, para que preste pessoalmente informações e esclarecimentos acerca dos aspectos jurídicos relacionados à suposta doação à Municipalidade da Viela, localizada na rua Joaquim Freire, Vila Rebelo, conforme informações ventiladas pelos edis durante a 7ª Sessão Ordinária desta Casa.
Em discussão, requerimento, com a palavra dos senhores vereadores. Consulto segundo o secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha, eu venho justificar aqui o meu requerimento. Né, estamos solicitando a um representante da procuradoria, né, no caso, o procurador-geral, senhor Sandoval, para que compareça a essa casa e possa esclarecer as questões que foram levantadas na última sessão. Eu lembro que na última sessão o assunto das melhorias realizadas e que virão a ser realizadas na viela localizada na rua Joaquim Freire gerou aqui alguns questionamentos e naquela oportunidade foi dito aqui que nos últimos 40 anos nunca foi realizada melhorias naquela localidade e eu então levantei a questão da propriedade daquele local. Por quê? Porque é evidente, a gente sabe, a gente tem conhecimento de que sempre foi solicitado pelos moradores daquela região que melhorias fossem implementadas naquela área. E pelo menos durante a administração passada, da qual eu era vereador, eu sempre ouvi do pessoal, tanto do planejamento quanto do jurídico da prefeitura, que ali não poderia ser feito nenhum tipo de melhoria por se tratar de uma área particular. Então eu levantei esse questionamento aqui naquela ocasião e posteriormente eu fui buscar algumas informações, estive até mesmo com o secretário de planejamento, o Rui, enfim, e busquei levantar as informações junto ao cartório e longe de mim, de verdade, querer polemizar a questão. Não é disso que se trata. Mas eu acho que nós estamos aqui numa casa que tem a finalidade, a função de fiscalizar, é uma das nossas funções. Então, eu acho que ninguém mais apropriado do que o procurador do município para vir até aqui trazer a documentação pertinente. No meu próximo requerimento, eu estou solicitando essa documentação. Parece que havia uma documentação de uma possível doação diária ou algo parecido. E quando eu estive na Secretaria de Planejamento, essa documentação, segundo o secretário me relatou, não estava lá com eles, estava com o jurídico. Então, como eu não pude ter acesso naquele momento, solicitei através de requerimento. Mas eu acho que, a fim de esclarecer, né, esclarecer a população, esclarecer a todos os edis, eu acho que nada mais apropriado do que o senhor procurador, né, que ele venha até essa tribuna e preste os esclarecimentos, trazendo as documentações.
Você me permite uma parte, vereador?
Permito.
Você acha necessário trazer o Sandoval aqui? Você já pensou se todos os nossos requerimentos, o prefeito tiver que vir aqui dar resposta para a gente? Não pode isso ser por escrito?
Olha, tudo bem. Os vereadores, inclusive...
Já pensou?
Não, o prefeito nunca foi convocado, né?
Não, mas olha...
Mas olha, vereador, não, tudo bem.
Não tem o mesmo valor?
Eu respeito a decisão dos vereadores, se não quiserem...
Não, estou só colocando essa questão para você.
Olha, a convocação se deu justamente pelo tamanho do converseiro que deu tal requerimento na sessão passada. De qualquer forma, essa convocação, ela serve muito mais para que ele esclareça, porque se eu pedir a documentação e essa documentação chegar aqui e alguns vereadores tiverem uma interpretação diferente da que eles, da prefeitura, têm, algumas medidas podem ser tomadas, né? E eu acho que muitas vezes seria até melhor que algum representante da procuradoria viesse dar o seu posicionamento sobre o caso. Agora, os vereadores, o requerimento é votado. Se os vereadores entenderem que não é necessário, não é legítima a convocação do secretário, tudo bem, eu acho que é um direito da maioria dos vereadores tomarem a decisão de aprovarem ou reprovarem este como qualquer outro requerimento.
Me permite, outra parte?
Permito.
Posso? É porque ele vai dizer se foi feita a doação ou não foi feita a doação. Se ele foi feita, com certeza ele tem o documento da doação. E pode até indicar, vai te mandar aí a cópia, né, da doação, da data, do número do registro, né?
Não, exatamente. Se a questão for somente a questão da doação ou não, eu já tenho essa informação porque eu fui ao cartório. Uma doação registrada em cartório não existe. Portanto, nessa linha de raciocínio, considerando apenas essa linha de raciocínio, aquela área é uma área particular. Essa informação no cartório, nós já buscamos, se trata de uma área particular, certo? Agora, a convocação do procurador é justamente para que ele possa esclarecer, de repente, alguma coisa que não está documentada no cartório. Eu vou permitir uma parte do vereador Rafael.
Concede a parte, vereador?
Concedo.
Talvez se esse requerimento fosse colocado daqui uma ou duas semanas, eu não viria problema nenhum. Mas como fez dois requerimentos, um atrás do outro, aqui, um pedindo documentação e outro convocando o jurídico, eu acho desnecessária a vinda dele também. Respeito sua colocação. E se o senhor colocar em um outro momento esse requerimento, a situação vai ser analisada de uma forma diferente, né? O que eu vou aguardar? Eu vou aguardar que cheguem os documentos, né? O que tem de documento, como o senhor mesmo já adiantou, que não existe a doação em cartório. Existe uma outra vertente jurídica, né, que é no caso da posse do local, utilizada para finalidade pública, né? Então, acredito eu que a resposta desse requerimento que o senhor fez, o 253, venha baseado nesse sentido. Então, realmente, acredito que a doação não venha o documento aqui para a Câmara Municipal. Agora, após esses documentos vierem para a Câmara Municipal, eu vou fazer um requerimento também, pedindo o parecer do secretário, do nosso jurídico, a respeito da situação, que talvez ele possa resolver através dessa resposta, né? Assim como nós tivemos o Tico aqui hoje, foi de bom tom para a gente esclarecer tudo, mas eu prefiro aguardar os documentos para a gente não,
embalar um requerimento em cima do outro, vir documento junto com o procurador jurídico. Então, é só esse o entendimento.
É, na realidade, os meus dois requerimentos na mesma sessão foram justamente por uma questão de agilidade, né? Porque é de cada um, né? Eu já pensei, na verdade eu gostaria de ter tido acesso ao documento, já na quinta-feira eu já ia analisar o documento, se o documento me esclarecesse as questões que eu tenho, eu já nem teria feito o requerimento. Mas como eu estive na Secretaria de Planejamento e lá o documento não estava lá, né, porque como o vereador sabe, inclusive eu sei que até tenho o documento em mãos já, os vereadores eles têm livre acesso às repartições e os funcionários têm de prover essa documentação. Mas como não estava lá no momento em que eu procurei, falei, vou fazer o requerimento, a gente sabe que a prefeitura tem lá 3 semanas para responder, e é algo que vai ficando moroso, e é uma morosidade que às vezes desanima a nós próprios. Eu preferi fazer o requerimento e já convocar o procurador para que ele pudesse vir até aqui, com o documento em mãos, já esclarecer, e cada vereador que tirasse suas próprias conclusões. Como eu disse, doação no cartório não existe, o que torna, pelo menos a princípio, uma área particular. E que, na minha visão, justifica, né, aquilo que eu já argumentei na sessão passada. De que, por se tratar de uma área de propriedade privada, a prefeitura não pode realizar benfeitorias ali. Então, eu apenas entrei nesse assunto justamente por essa questão. Ah, em 40 anos não foi feito. Talvez em 40 anos não tenha sido feito, justamente por uma questão legal, de ordem legal. E é por isso que eu gostaria de ouvir o secretário, o procurador-geral, para que ele esclarecesse quais foram os princípios legais utilizados pela administração municipal para realizar benfeitorias naquele local. Certo? Lembrando sempre que qualquer tipo de benfeitoria é válida, ali tem moradores que a gente sabe que não tem culpa, né, da forma como o loteamento foi desenhado na época, um loteamento muito antigo, e que, obviamente, aquilo que for possível de ser feito para resolver a questão dos moradores, sem dúvida nenhuma, é de grande valia. Mas, importante que isso seja feito sempre dentro da legalidade. E é isso que a gente gostaria de apurar. O meu requerimento, ele permanece, eu não vou retirá-lo, tá? Sei que nós estamos num colegiado aqui, e que a maioria prevalece. Se a maioria entender que o procurador não deve ser convocado, nós vamos aguardar a documentação e vamos agir de acordo com a nossa interpretação da documentação que nós tivemos em mãos. Talvez não seja a conduta mais apropriada, mas é o que nós vamos ter de acordo com aquilo que a maioria dessa casa definir. Muito obrigado.
Consulto o segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael Frabete.
Senhor presidente, vereadores e quem nos assiste. Os documentos que eu tenho em mãos aqui, eu consegui com alguns moradores do local, que me forneceram o que eles tinham guardado lá. Existe uma movimentação muito grande dessa área, desde 1981, onde os moradores procuraram a prefeitura na época e pediram a isenção do imposto daquele local. O que existiu então? Aqui eu tenho um abaixo-assinado dos moradores, né? E eu tenho também um parecer jurídico do procurador da época que permitia, através desse documento, o que está escrito, que o prefeito da época, o senhor Julinho, poderia sim dar isenção do imposto daquele local. E assim foi feito. Foi deferido em meados de 83, através desse presente, levamos ao conhecimento vossa senhoria, devidos fins, que conforme o documento e anexo, o senhor Júlio Marcondes de Moura, no processo número tal, 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 no qual solicita o cancelamento do imposto do local, foi deferido. Ou seja, esse local não paga um imposto sobre esse local. Por que que foi deferido? Porque dentro
do parecer do jurídico na época, ele diz assim: assim sendo, senhor prefeito, nada impede que Vossa Excelência determine o cancelamento dos tributos, visto que a área, ora tributado, foi reservado pelo espólio de Joaquim de Brito, como finalidade específica de via pública, para dar acesso aos proprietários, no caso, os requerentes ocupantes da referida área. Que a doação só não se concretizou por força alheia da lei, que na época acho que tinha um inventário em andamento, que acho que esse inventário ainda existe, não foi terminado esse inventário, né? Aproveito até para lembrar que talvez essa área consiga ser enquadrada no Cidade Legal, que é aquele projeto do governo do Estado de São Paulo. Isso me veio à cabeça agora, inclusive eu preciso procurar a situação e os moradores e o secretário para saber disso. Então, como a área era de utilização pública, se fechassem aquela área, não tinha acesso a 5, 6 residências. Então, caminhão de compra, entrega de gás, carteiro, a área sendo particular, não teria condição de ter esse acesso. Então, a área sempre foi de utilidade pública, de fato, de utilidade pública. E a partir do momento que o município deixou de recolher imposto para aquela área, lá, deixou de cobrar o imposto, ela se torna uma área de posse do município, né? E essa posse, ela, para ser concretizada através de um documento de doação, como diz o vereador que já procurou em cartório e não existe, existem outras saídas. Por exemplo, o uso capião extrajudicial, que é uma ação rápida de menos de 30 dias. Né? Então, hoje estive procurando o espólio do Joaquim Brito, que é o proprietário, a senhora Sueli, Sueli Brito Sartori. Foi funcionária da Caixa há muitos anos e ela deu a seguinte informação. Falou: Rafael, já assinei a doação desse local. Acho que fizemos toda a documentação. Esbarrou no inventário. Então, a doação realmente não foi concretizada, porque existia um inventário em andamento e tinha então um formal de partilha para definir de quem era a área. Quando não se define de quem é a área, não se define quem pode doá-la. Né? Essa é a finalidade do formal de partilha no processo de inventário. Como disse na sessão passada, estou tranquilo. O trabalho deste vereador foi feito. Busquei a melhoria do local em detrimento aos moradores. Fico satisfeito com o bem causado a essas pessoas. E agora vou aguardar, então, a finalizar a situação desse uso capião extrajudicial, para poder mostrar que, embora não tenha sido feito nos últimos anos, existia uma situação que dava para fazer. Né? A área particular, o espólio está, já não existe, já, só existe espólio, é falecido o proprietário, usa o capião extrajudicial. A gente sabe que existe um prazo, então de 83 para cá teve várias oportunidades de ser feito esse uso capião. E agora, vou empregar esforços para resolver essa situação, como disse na tribuna anteriormente. Não vejo problema, porque de fato a posse é do município. E além de me comprometer aqui então com o asfalto e com a iluminação, me comprometo também em ajudar a tentar resolver o problema da propriedade do local, que ao meu ver está muito simples. Munido dessa documentação de croqui e tudo mais que se pede dentro da lei, e comprovando que a área era de utilização pública, como está assinado pelos próprios moradores do local, não vejo problema jurídico nenhum da área ter sido melhorada. Né? Os vereadores, como disse o Paulo André, podem ter interpretações diferentes, obviamente, fiquem à vontade. Já consultei jurídico da casa, já consultei outros jurídicos, inclusive, eu mesmo já estudei o caso. Então, só subindo para tranquilizar os moradores do local, que ficaram muito preocupados essa semana, que entraram em contato comigo através de aplicativo de celular, que me ligaram, preocupados, né? Falou: nossa, Rafael, você resolveu um problema para a gente criou um problema para você, né? Aí eu respondi que não, que eles não criaram um problema para mim não, que essa é a minha função como vereador, que eu fico muito feliz em tê-los ajudado e que faria novamente tudo o que foi feito. juridicamente, não enxergo nenhum tipo de problema. Talvez um problema político, sim, porque foi feito. E se esse uso capião sair nesse período, vai mostrar que tinha como resolver.
Boa parte, vereador.
Concedo.
Já foi dada entrada nesse pedido de uso capião ou estão em tratativas?
Vereador, eu acredito que está para entrar entre amanhã ou depois, possivelmente, né? Eu tive um uso capião extrajudicial recentemente, caiu inclusive, se eu não me engano, caiu na segunda vara do município aqui. Em 27 dias estava resolvido, porque são 15 dias para citação das partes, né? Se não tiver nenhum tipo de problema quanto a isso, e só existe uma parte, que é a filha do senhor Joaquim de Brito, e ela é totalmente a favor, então...
Nesse caso, não caberia o extrajudicial, direto no cartório, não pode?
É justamente o extrajudicial.
Ah, tá.
É. O extrajudicial, que é esse mais rápido feito em cartório, né?
Ah.
E eu estudei hoje a legislação do extrajudicial, embora a gente venha trabalhe na área, faça às vezes, a gente tem sempre que atualizar os estudos, né? Então, eu tive informações junto ao cartório, junto a outros jurídicos, que é um documento de posse, é um documento simples de se acontecer. E com os documentos que nós temos aqui, já é possível disponibilizar esse uso capião extrajudicial, como o vereador disse. Então, adianto e tranquilizo os moradores para que não se preocupem, que não vai ser desfeito o que foi feito e que garanto que vai ser dado continuidade na obra que se iniciou. E ainda adianto que vamos regularizar um documento que há muito tempo precisamos ser regularizado, né? E agora, para encerrar minha fala, só tratando do requerimento que foi lido e que eu estou aqui presente falando a respeito, sou contra o requerimento, justamente por não entender necessidade. Também não vejo necessidade de ficar chamando o secretário em toda e qualquer ocasião aqui, porque esse instituto acaba sendo descaracterizado, né? A gente sabe das ocupações de cada secretário. Então, sou contra o requerimento a princípio. Depois, se tiver alguma dúvida jurídica, alguma discussão que a gente precise convocar o secretário, eu mesmo posso fazê-lo. Mas, por entender que juridicamente não existe problema, e por ter pareceres iguais a esse meu entendimento, subo apenas para tranquilizar a quem de interesse, que a viela não parará, as obras serão feitas e os moradores terão os benefícios. E que assim eles possam ter uma melhor qualidade de vida, né? Os anos que deixaram de ser feito, a gente vai resumir agora numa palavra só: fazer. Obrigado, boa noite.
Consulto o segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
252 ou...
É.
254, não, 2.
Requerimento 252/2018, vereador Paulo André Fanetti, solicitando ao prefeito que encaminhe a esta Casa de Leis relatório em que conste a relação nominal dos empenhos por fornecedores, bem como as datas de suas respectivas requisições relativamente aos períodos de janeiro e de fevereiro de 2018. É isso?
Em discussão, requerimento com a palavra dos senhores vereadores. Consulto o segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
Requerimento 253/2018, vereador Paulo André Fanecos, ao prefeito que encaminhe a esta Casa de Leis cópias dos respectivos instrumentos de doação da viela localizada na rua Joaquim Freire, Vila Rebelo, ao município de Garça.
Em discussão, requerimento com a palavra dos senhores vereadores. Consulto o segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passemos ao próximo requerimento.
Requerimento 254/2018 do vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe por qual motivo não há demanda para serem discutidas pelo Conselho de Trânsito.
Em discussão, o presente requerimento com a palavra dos senhores vereadores. Consulte o senhor secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo vereadores inscritos, passemos ao próximo requerimento.
Requerimento 255/2018, vereador Paulo André Faneco e Patrícia Morato Marangão, ao presidente da Câmara Municipal para que, através do órgão competente, nos termos do artigo 21 do Código de Ética e Decoro Parlamentar, apure a conduta do vereador Marcão do Basquete quanto ao teor do requerimento número 1108/2017, de sua autoria.
Em discussão, requerimento com a palavra dos senhores vereadores. Consulto segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Paulo André pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Paulo André.
Senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha. Bom, vamos aos fatos. O vereador Marcão do Basquete tem, de forma bastante incisiva, feito uma série de questionamentos que se relacionam ao diretor superintendente do IAPEN, certo? E em um desses questionamentos, ele levou, encaminhou ao Conselho de Administração do IAPEN, que eu gostaria de deixar claro aqui, é formado por pessoas apolíticas, não há políticos no Conselho de Administração do IAPEN. Portanto, não se trata de uma ação política, e sim um questionamento do Conselho de Administração em relação à conduta do vereador. O vereador, então, encaminhou um requerimento pedindo providências ao Conselho de Administração quanto à manutenção do senhor Luiz Roberto na superintendência do IAPEN. Segundo constava do requerimento do vereador, ele não deveria ocupar mais aquele cargo por uma série de fatores que ele lista em seu requerimento, sendo que na visão do Conselho de Administração e também na minha visão particular, alguns fatos sendo distorcidos de forma a buscar prejudicar o diretor superintendente, e eu explico. Nesse requerimento, o vereador coloca que o fato das contas de 2010 e 2011 do superintendente terem sido rejeitadas, isso lhe traria a impossibilidade de permanecer no cargo. Acontece que a lei é bastante clara quando diz que apenas se for ato irrecorrível. E tanto as contas de 2010 quanto as contas de 2011, elas encontram-se ainda sob recurso. O diretor superintendente do IAPEN, ele está recorrendo dessas duas contas. Certo? Portanto, não há um trânsito em julgado, como transparece pelo requerimento do vereador Marcão. Ainda, no mesmo requerimento em que o vereador solicita providências, o vereador coloca um artigo que faria parte da lei orgânica do município, né, ele cita como fazendo parte da lei orgânica do município, e que não consta na lei orgânica do município. Em posse desse requerimento, o presidente do Conselho de Administração do IAPEN, em reunião com os demais conselheiros do IAPEN, pessoas, digo aqui, não políticas, esse Conselho do IAPEN não é formado por vereadores de oposição, não, são formados, esse Conselho é formado por pessoas, né, que têm interesse no IAPEN, são funcionários, tem pessoas indicadas pelo prefeito, tem pessoas indicadas pela Câmara, enfim, são pessoas que, se você analisar o nome dessas pessoas, verá que nenhuma dessas pessoas faz parte de nenhum tipo de grupo político. Certo? Importante que se diga. E eles, então, em resposta endereçada a esta casa, em resposta ao requerimento do vereador Marcão, o Conselho de Administração do IAPEN pede que a Câmara Municipal tome as providências cabíveis relativas, referentes a uma possível quebra de decoro parlamentar do vereador. Isso, quem está solicitando, não sou eu. Quem solicita essa providência é o Conselho de Administração do IAPEN, pois no entendimento desse Conselho, o vereador estaria, né, fugindo de suas prerrogativas para prejudicar a imagem do diretor superintendente do IAPEN. Em posse desse documento, dessa resposta encaminhada pelo Conselho, eu analisei, entendi, na minha visão, que haveria sim algo a ser analisado. Para isso, importante que se diga, existe um corregedor na Câmara, existe um conselho, uma comissão de ética, que deve analisar. Como se faz necessário um encaminhamento através de um requerimento para que isso seja analisado, eu, juntamente com a vereadora Patrícia Morato Marangão, fizemos esse requerimento e encaminhamos hoje aqui para que essa análise seja feita por essa comissão. Eu entendo que nós, por termos aqui a força da palavra, né, provavelmente agora tem bastante gente assistindo a gente pela internet, provavelmente a gente sabe que o que a gente disser aqui amanhã estará em jornais, estará em redes sociais. Eu acho que a gente tem que ter uma grande responsabilidade com aquilo que nós dizemos, com aquilo que nós dizemos aqui. A gente não pode simplesmente chegar aqui, fazer uma série de acusações, apresentar dados incompletos para levar as pessoas a tirarem conclusões precipitadas e as pessoas que foram, então, mal faladas, né, que foram prejudicadas, acabam ficando sem voz, porque nem sequer, acredito eu, essa resposta do Conselho foi lida aqui nessa casa. E isso é uma questão regimental, mas a gente sabe que é um problema para quem responde. É um problema para quem responde, porque na hora do requerimento vem aquela pancada, né? Na hora do requerimento vem a pancada, e a hora que vem a resposta, ninguém tem acesso. Então, o próprio presidente do Conselho de Administração do IAPEN, ele coloca, né, que ele pede, que ele gostaria que a resposta fosse divulgada na íntegra aqui nessa casa. Porque no momento em que foi dito aqui que o presidente, que o diretor superintendente teria tido suas contas rejeitadas, sendo que ainda está sob recurso, no momento em que se aplica aqui uma série de questionamentos, né, que ferem, de certa forma, a moral do diretor superintendente do IAPEN, e ele fica, né, sem resposta, simplesmente nada se faz, e depois o próprio conselho analisa esse requerimento e vê que há uma série de falhas nesse requerimento, né, como um artigo que não consta na lei orgânica. É citado como constando na lei orgânica, e quando o conselho pesquisa na lei orgânica, aquele artigo não existe. Certo? Então o conselho pede a essa casa que a gente tome providências. E eu acho que nós, como poder legislativo, como poder fiscalizatório, nós devemos sim tomar essas providências. Devemos sim encaminhar essa solicitação a quem tem a responsabilidade de fazer esse tipo de análise. E é isso que eu estou fazendo aqui hoje. Estou encaminhando, junto com a vereadora Patrícia, e espero que o requerimento seja aprovado pelos demais colegas, uma solicitação do Conselho de Administração do IAPEN para que apure se houve algum tipo de quebra de decoro parlamentar por parte do vereador Marcão. É apenas isso que tenho a dizer no momento. Agradeço a atenção de todos. Uma boa noite. Obrigado.
Consulto o segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Rafael Frabete pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Rafael Frabete.
Senhor presidente, colegas vereadores, quem nos assiste. Primeiramente, adianto que sou o corregedor da Câmara, para quem não sabe. E antes de tomar qualquer providência, vou pedir ao jurídico da casa um parecer, por escrito ainda hoje, para que ele coloque nesse parecer a situação de fato, o entendimento jurídico dele. Tendo a resposta do nosso jurídico, tomarei as devidas providências. Não acho que configure nenhuma quebra de decoro, longe disso. Acredito que fazer esse requerimento aqui na tribuna é mais como para dar uma notoriedade política na situação. Poderia ter sido feito
internamente. E no meu entender, o vereador está totalmente respaldado na imunidade parlamentar. Sendo que pediu parecer do jurídico da casa, pediu parecer do jurídico do município, não enxergo nenhum problema na situação. Estou dando aqui um parecer pessoal e superficial, mas, para não ser injusto, vou pedir então ao procurador desta casa, o senhor Rafael, que vou pedir por escrito, que elabore um parecer, passando o entendimento dele sobre a situação que estamos discutindo. Eu, como corregedor, se tiver um entendimento desta procuradoria que existiu uma quebra de decoro, tomaremos as devidas providências. Caso não exista, o mesmo será feito. Sou contra o requerimento por ter denotação política, na minha opinião. Então, é uma questão administrativa interna por enquanto. E já adianto que pedirei o parecer ao procurador. Sei que não conseguimos fazer de uma hora para outra, mas, se possível, para a próxima sessão, para a gente não deixar esse assunto esfriar e definir de fato o entendimento do procurador, ver se parece com o que eu entendo. O vereador tem imunidade parlamentar nessa tribuna. Na minha opinião, é quase que um cerceamento do entendimento do vereador. Trabalharmos aqui com medo de questionar. Trabalharmos aqui com medo de buscar informações. Cada questionamento, cada busca de informações que, por algum motivo, ofenda alguma pessoa, se instaurará um processo de quebra de decoro. Discordo do parecer, do requerimento, discordo do entendimento do vereador que me antecedeu, respeito o posicionamento dele, mas discordo, e trato. Isso abrirá um precedente para nós mesmos vereadores. Lembrem-se, é nossa função questionar, não é? É nossa função perguntar, não é? E temos também a imunidade parlamentar, não temos? Vamos trabalhar firme, forte e sem medo de represália. Muito obrigado e boa noite.
Consulto segundo secretário se há vereadores inscritos.
Pela ordem, senhor presidente.
Pois não.
Gostaria de votar em apartado o requerimento 251 e o 255.
Esse é ao final do... Agora.
A qualquer momento pode ser feita a votação em separado. Pela ordem, senhor presidente. Apenas para esclarecer, então, o pedido do vereador pode ser feito agora, porém a votação será junto com os demais requerimentos, mas já consta o pedido para que seja votado em separado, certo?
Porque 200... certo o pedido, se eu pedir depois do início da frase, eu já não posso mais.
Então,
255.
Então, antes de nós fazermos a votação global, ele será apreciado. Consulto segundo secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que o vereador Marcão pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Marcão do Basquete.
Nobres edis, público que nos acompanha aqui em plenário, na Rede Mundial de Computadores, especial ao presidente hoje, Reginaldo Parente, conduzindo com maestria esta sessão. Olha, tem duas situações aqui. Eu acho... Eu estou muito preocupado. Estou preocupado, vou até começar a coçar assim, ó, o cabelo sempre, sabe, arrumando. Realmente estou muito preocupado, não devo conseguir dormir essa noite, mesmo tendo
ganho um atestado de idoneidade. Porque, vindo esse requerimento de quem veio, é um atestado de idoneidade. Né? São dois vereadores que têm problemas pessoais comigo. Todos aqui sabem. Todos sabem. Têm problemas pessoais. E se juntaram aí para fazer mais um pouco de politicagem. Mas eu realmente estou muito preocupado. É, minha pressão ali foi a 22, né? É, como diziam os antigos, estou tendo palpitamento, não é nem palpitação. Estou tendo palpitamento. Não vou conseguir dormir hoje de preocupação. Aliás, posso até dormir de Bob hoje. Nossa, como que eu estou preocupado, estou tremendo aqui. Ó. É, isso se chama vereador HD, hipócrita e demagogo. Não tem o que fazer, fica perdendo tempo com isso aqui. Ó. É o que eu acho. Com relação ao jurássico presidente, diretor, superintendente do... IAPEM, que ocupa esse cargo desde o século passado, aquele em que todos nós nem devemos mais estar aqui na face da terra, só que ele vai insistir lá, vai estar lá no IAPEM. Quanto a ele, ele teve as contas do exercício financeiro 2010-2011 rejeitadas. Não foram transitados em julgado. Não há decisão definitiva, tá? Não há. Isso há sete, oito anos, né? Que vem rolando isso daí. E se fosse para conseguir escapar disso daqui, eu acho que ele já teria escapado depois de 7, 8 anos, né? Então vamos esperar. Cenas dos próximos capítulos prometem. Outra coisa, esse requerimento, e eu tenho duas testemunhas aqui, dois funcionários da casa, naquela minha linha de não ficar expondo ninguém, esse requerimento, a digitação, poucas vezes, eu, quando envio o requerimento, eu mesmo que faço a digitação. Só que dessa vez, eu não vou me lembrar, já faz algum tempo, eu não tive possibilidade de fazer esse requerimento, então eu solicitei uma gentileza. Claro que foi eu, a responsabilidade é minha. Por quê? Eu que assinei. Ao contrário do diretor superintendente do IAPEM, que em sessão aqui nessa casa, é sessão, doutor Rafael, que ele veio aqui, é correto falar sessão? Quando ele veio aqui? Convocação da Comissão de Finanças. Ele mesmo falou que ele não sustenta o que está escrito e ele assinou porque ele não leu. Se alguém tem alguma dúvida, eu mostro o áudio aqui. Ah, não fui eu. Mas o senhor não assinou? Assinei, só que eu não li. Então não tenho responsabilidade sobre isso. Não, aqui sou eu. Eu que tenho a responsabilidade. Mesmo não tendo sido feito por mim, eu pedi a gentileza da digitação, só que eu assinei. Então sou eu que digitei. Não vou fugir do pau, não. Já começa por aí. E houve um erro de digitação. Com relação à lei orgânica do município, dispõe que 6. A realizar operação financeira sem observância de normas legais e regulamentares, ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. Foi isso que eu coloquei, tá? Só que o erro foi aqui, ó, não é lei orgânica do município, é lei de responsabilidade fiscal. Só que
o procurador lá do Iapem, a quem eu tenho em altíssima conta, o mesmo que colocou no carro dele colantes na última campanha, colantes na campanha política, mesmo ocupando esse cargo, favorável a outra coligação, a outro grupo político, ele mesmo, que colocou, estampou, andava para cima e para baixo fazendo campanha, ele pegou maldosamente, mesmo sabendo que é lei de responsabilidade fiscal, eu acho que ele sabe o que é isso, né? Porque agente político e comissionado em requerimento anterior, ele não soube explicar. Só que eu acho que ele sabe que essa lei não é da lei orgânica. Esse artigo não é da lei orgânica. Ele sabe que é da lei de responsabilidade fiscal. Maldosamente, como diz uma música aí que está na moda, né? Malandramente, pegou e falou que eu agi de má fé nisso daqui. Quando eu tenho testemunhas de funcionários da casa que não foi isso que aconteceu. Volto a dizer, não vou expor ninguém aqui. Foi eu que escrevi, foi eu que assinei. Tá? Então, foi pedido para esse rapaz para que ele fizesse esse parecer. O que, que ele ia escrever? Falar, não, está certo. Não, é isso mesmo que aconteceu, não houve má fé. Não, o Marcão é meu amigo, meu colega. Só que esqueceu da tentativa inglória dele de tentar terminar essa frase. Marcão é meu amigo, Marcão é meu colega. É desse jeito que a gente caminha. É desse jeito que eu cito aos senhores que o conselho aqui do Iapem pode até não ter político. E eu tenho certeza que não tem, concordo com o vereador. Só que o procurador autárquico que fez isso daqui, a partir do momento que na campanha política ele coloca o colante lá gigantesco e sai fazendo campanha, então tem política no meio. Ou não? Vai falar que não tem. Ele é santo, anjinho, verdadeiro delfim. Ah, faça-me o favor. Agora eu tenho realmente que me preocupar. Eu vou procurar alguns amigos aqui, né, no plenário. Vou pedir uma indicação, não sei se tem farmácia agora à noite aberta, porque, olha, realmente estou preocupado. Meu Deus, vou ter que tomar alguma coisa para dormir. Não vou, né? Hoje, quando eu chegar em casa, não vou nem assistir as séries que eu deixo gravando aí no fim de semana para assistir durante a semana. Porque vai que, nossa, a preocupação. Ai, meu Deus do céu, difícil, né? Difícil. Quem que acredita num negócio desse, gente? Bom, deixa pra lá. Muita gente não merecia ter ouvido o que eu falei aqui. Me desculpe. Mas tem gente que tem que ouvir. Até mais.
Consulto segundo secretário, se há mais vereadores inscritos.
Informo que a vereadora Patrícia Morato Marangão pede uso da palavra.
Com a palavra, vereadora Patrícia Marangão.
Boa noite, presidente Reginaldo Parente. Até acho que me equivoquei hoje. Em outra ocasião, falei Roberto. Me desculpe, viu, Reginaldo? Seu pai, me desculpe. Então, boa noite, Reginaldo Parente, presidente da casa, mesa diretora, vereadores, público que aqui nos acompanha e também pela internet. Bom, primeiramente, eu acho que deveria voltar, como já foi em outra oportunidade aqui na Câmara, quando as respostas eram lidas dos requerimentos. Eu acho que isso é muito importante. O vereador Antônio Franco, que também está há 3 legislaturas, deve recordar disso, que nós tínhamos a resposta de todos os requerimentos lidos durante a sessão. Tem gente que acha que não há necessidade, pois o vereador recebe uma cópia, mas eu acredito que sim, porque o público que hoje nos acompanha, e muita gente nos acompanha, acaba tendo acesso às respostas oficiais. Então, percebendo que o requerimento será rejeitado, eu vou estar lendo essa resposta daqui a pouquinho, né, durante o meu pronunciamento, pois foi um pedido até do Conselho do IAPEM para que a resposta fosse lida aqui nessa Casa de Leis. Gostaria também de dizer sobre politicagem. Como o próprio vereador Paulo André aqui hoje disse, o Conselho é formado por pessoas apolíticas. E eu acho que jamais eles seriam influenciados por terceiros, pois são pessoas sérias. Inclusive, nessa convocação, quando o Luiz Roberto aqui esteve, vieram 2 membros do Conselho. E também acredito, como o assunto vem sendo insistentemente abordado aqui na Câmara, e o próprio vereador aqui também já mencionou, e acredito que já procurou o Ministério Público, que a gente deveria ter uma resposta, sim, do Ministério Público sobre a permanência ou a saída do diretor da autarquia. Outro ponto importante é em relação à imunidade parlamentar. Eu digo isso porque aqui nós não podemos falar qualquer coisa. Isso não existe. Tem restrição, sim. E prova disso, nós tivemos recentemente uma decisão na qual uma pessoa que sempre acompanha as sessões, pelo menos online, e frequentava até a Câmara, muitas vezes fazia presente nas sessões, o Aridelson Martins. Ele foi aqui ofendido por um vereador que entrou com uma ação e acabou ganhando. Então, acho que tudo tem um limite.
Né? Então, me permite uma parte?
Sim.
Eu queria apenas fazer uma consideração, né, depois do pronunciamento do vereador Marcão, que é o seguinte, né, ele citou um erro de digitação, vamos dizer assim. Errou uma lei, falou lei orgânica e era lei de responsabilidade fiscal. Mas, a meu ver, a má-fé, ela não está aí. A má-fé está no inciso 2º do artigo 122, que diz o seguinte: que estaria impossibilitado de assumir o cargo pessoas que, vou ler na íntegra, tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente. Certo? Decisão irrecorrível. E o vereador tinha bastante consciência de que a decisão não era final, como ele mesmo disse aí na tribuna. Sendo, uma vez que a decisão não é definitiva, o requerimento do vereador cobrando providências e jogando para a opinião pública uma situação inverídica, ele distorce a realidade, distorce o fato, denigre, sim, na minha visão, a imagem do superintendente com mentira, certo? E, portanto, na minha visão também, isso caracteriza, sim, quebra de decoro. Porque nós temos, como a vereadora bem colocou, grande responsabilidade pelo que dizemos aí dentro, nessa tribuna. Sem dúvida alguma, a gente tem que ser responsável por isso.
Bem, eu vou agora ler na íntegra, então, a resposta, pois me restam somente, acho que, 5 minutos, né? O ofício do IAPEM, senhor presidente, atendendo os termos do expediente em epígrafe, referente ao requerimento do vereador Marcão do Basquete, que atribuiu ao diretor superintendente dessa autarquia a prática de ato capitulado na lei orgânica do município, como incompatível com o exercício de cargo ou função pública, esclareço o seguinte: O questionamento foi submetido à apreciação do procurador autárquico, Dr. Daniel Mesquita de Araújo, qual integra a Procuradoria-Geral do município, por força da Lei Complementar 015 de 2015, que emitiu o parecer sobre a matéria como se vê do incluso documento. O parecer do procurador foi analisado e discutido na reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 26 do último, em janeiro, que acolheu na íntegra, mas, por decisão unânime, decidiu pelo seu encaminhamento à Igreja Câmara Municipal para as providências cabíveis. Solicito data vênia que a decisão do Conselho e o parecer que a ampara sejam divulgados na leitura do expediente, recebendo tratamento idêntico ao do requerimento. Aí temos aqui a decisão e a resposta ao requerimento do Conselho. Chega esta Procuradoria Autárquica para análise o requerimento 1107 do nobre vereador Marcão do Basquete, constando que, considerando a rejeição das contas do IAPEM referentes ao exercício financeiro 2010 e 2011, cujo responsável foi o atual diretor-superintendente Luiz Roberto Lopes de Souza. Considerando o disposto no artigo 122-A, é vedada no âmbito da administração pública, direta e indireta do município de Garça, nomeação ou designação para cargos de natureza efetiva como comissionados, função de confiança ou emprego público quando tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário desde a decisão até o transcurso de 8 anos. Assim, após explanar suas considerações, o nobre edil indaga. Esse Conselho possui a prerrogativa de destituição do diretor-superintendente do IAPEM? Quais as medidas serão tomadas? Preliminarmente, antes de adentrar no mérito da questão, faz-se-á necessário, em breves linhas, tecer algumas considerações ao exposto no requerimento. Com efeito, observando o transcrito pelo vereador quanto ao artigo 122-A da Lei Orgânica do Município de Garça, foi transcrito no inciso 6 o seguinte: realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. Todavia, tal norma, conforme descrito no requerimento em epígrafe, não faz parte do artigo 122-A da Lei Orgânica do Município de Garça. Dessa forma, serve o presente para cientificar a Vossa Senhoria que tal dispositivo inexiste na legislação citada, devendo ser desconsideradas para análise do requerimento. Desta maneira, proponho que seja oficiado o presidente da Câmara Municipal de Garça para atenção a tal ato, tendo em vista a eventual adulteração de letras de lei para prejudicar o diretor superintendente do IAPEM, procedendo o vereador de modo incompatível com o decoro parlamentar. O nobre vereador afirmar que o IAPEM teve reprovadas as contas de 2010 e 2011, cujo responsável seria o atual diretor superintendente, Dr. Luiz Roberto Lopes de Souza. Todavia, conforme documentação em anexo, as contas de 2010 e 2011, como disse, né, hoje aqui o vereador Paulo André, estão sob júdice, haja vista a protocolização de recursos. No tocante às contas de 2010, houve a apresentação de recurso ordinário, nos termos do artigo 52 da Lei Complementar. Por sua vez, no que tange às contas de 2011, houve também interposição de ação revisional. Bem, eu estou resumindo, porque vai acabar excedendo o meu tempo, mas dessa forma inexiste reprovação de contas em desfavor do IAPEM, haja vista a interposição de recursos legalmente admitidos. Então, acho que nós temos, sim, que questionar, mas devemos ter um pensamento assim, direcionado à verdade e não à politicagem. E aguardo o desfecho com o Ministério Público. Muito obrigada.
Consulto segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
Requerimento
Requerimento 256/2018 da vereadora Patrícia Morato Marangão, solicitando ao prefeito que informe por qual motivo até o momento não foi instalado o semáforo na Avenida Dr. Rafael Peixe de Barro, próximo ao Teatro Municipal.
Em discussão, requerimento com a palavra, senhores vereadores. Consulto segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
Requerimento 257/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre os ônibus de transporte escolar.
Em discussão, requerimento. Com a palavra, senhores vereadores. Consulto segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que o vereador Bacana pede uso da palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da Casa, plateia que nos visita e nos ouve pela internet. Bom, aproveitando o requerimento do vereador Pedro, eu também, eu acho que alguém deve ter procurado ele, falar a questão dos ônibus, né? Porque, se eu não me engano, acho que a prefeitura tem um convênio com as empresas que levam os estudantes de Garça para Marília estudar. Provavelmente, acho que tem um chamamento de preço nessas questões. Já houve várias discussões aqui na Câmara, né, com relação a isso em outras ocasiões. Um aluno que estuda em Marília, ele me disse que realmente está bem caro, né? Parece, se eu não me engano, é 300 e poucos por mês. E os ônibus são exclusivos para levar esse pessoal para a cidade de Marília, porque eles ganham a licitação, eu acho que deve ser assim que funciona, né? Para eles transportar esses alunos, e que eles não estão, né? Tão muito caro para eles poder pagar. Até pedi, né, para os alunos vir aqui na Câmara explicar a situação. Creio que essa semana talvez eles vão, algum desses vão passar realmente o que está acontecendo, né, com relação aos valores, para que a gente possa esclarecer melhor. Mas aproveito o requerimento do vereador Pedro, deve ter esses itens aí já perguntando, né, quais os motivos, né, dos valores dessa passagem de ônibus para os alunos que estão estudando em Marília, e a gente possa, né, poder esclarecer para esse pessoal que realmente, na visão deles, está realmente bem alto os valores, que eles não estão conseguindo, né, pagar esse transporte. Então, era isso que eu gostaria de dizer sobre esse requerimento. Muito obrigado.
Consulto segundo secretário se há mais vereadores inscritos.
Informo que não há mais vereadores inscritos.
Não havendo mais oradores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
Requerimento 258/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre a carga horária dos médicos que atendem a unidade de saúde no Jardim dos Eucaliptos.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
Requerimento 259/2018, da vereadora Deise Sarapião, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de construir a cobertura e disponibilizar bancos nos pontos de ônibus localizado na rua Barão do Rio Branco, próximo ao numeral 1458.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
Requerimento 260/2018, a vereadora Deise Serapião, com o mesmo teor, para instalar na rua Prefeito Salviano.
Pela ordem, a numeração está errada, é 911.
911?
Tá.
Então, pela ordem, senhor presidente, vou corrigir aqui nos requerimentos, tá?
Obrigada.
911 os dois?
Não, 911 esse outro.
200... O último, né?
Isso. Okay. Tá? Obrigado.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
Requerimento 261/2018, vereador Pedro Santos, solicitando ao prefeito que informe se a municipalidade irá proceder à construção de uma cobertura na área externa do terminal rodoviário municipal para os universitários que estudam em Bauru e Marília.
Em discussão, requerimento, com a palavra, senhores vereadores. Consulto segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passemos ao próximo requerimento.
Requerimento 262/2018, vereador Wagner Ferreira, solicitando ao prefeito informar quais medidas estão sendo tomadas quanto aos cavalos que constantemente estão soltos nos bairros Garça 1 e 2.
Em discussão, requerimento com a palavra os senhores vereadores. Em consulta segundo o secretário, se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passamos ao próximo requerimento.
Requerimento 263, 264 e 265, do vereador Antônio Franco Santos Bacana, com o mesmo teor, né, pedindo emenda parlamentar no valor de R$100 mil para o deputado estadual destinados à APAE, para o deputado estadual Carlos César, deputado estadual Ed Thomas e deputado estadual Júnior Amprilate. São todos do mesmo teor.
Em discussão, os requerimentos com a palavra dos senhores vereadores. Consulta o segundo secretário se há vereadores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passemos às deliberações dos requerimentos, a votação global. Antes de votarmos, vamos apreciar a votação de destaque dos requerimentos 251 e 255. Primeiramente, vamos votar o requerimento 251. Pedir para o secretário ler novamente o 251.
Requerimento 251, do vereador Paulo André Fané. Solicitando que seja convocado no artigos 17, inciso 9 e 10 da Lei Orgânica do Município de Garça, paralelismo com o disposto do artigo 239, Regimento Eterno da Edilidade, senhor Sandoval Aparecido Simas, Procurador-Geral do Município.
Tá. Em votação, requerimento dos vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Os contrários se manifestam. Está rejeitado o requerimento 251.
252, né?
Agora 255. Vamos agora colocar em votação o requerimento 255.
Pode ler. Vereador Paulo André Faneco, Patrícia Morato Marangão, ao presidente da Câmara Municipal para que, através do órgão competente, nos termos do artigo 21 do Código de Ética e Decoro Parlamentar, que apure a conduta do vereador Marcão do Basquete quanto ao teor do requerimento número 1108/2017 e sua autoria.
Em votação, requerimento. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados.
Pela ordem, senhor presidente. Eu entendo que o vereador que é citado no requerimento seja impedido de votar.
Pela ordem, senhor presidente. Eu também entendo. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Nós temos 12 vereadores na casa hoje, é isso?
12?
Então, tirando o voto do presidente, 6 votos seriam a maioria? Seria isso?
A maioria vai ser composta pelos vereadores que compreendem o sufrágio da votação. Então,
ok.
Queria parabenizar o vereador Rafael Frabetti pela ótima matemática.
Em votação, então, o requerimento, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados. Os contrários se manifestam. Está rejeitado o requerimento.
Você não vota, não conta também.
Bom, em votação dos demais requerimentos, em votação global quanto aos demais requerimentos, os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestam. Estão aprovados todos os demais requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e, havendo tempo hábil, ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou interesse da coletividade permitidos à parte. Concedo a palavra aos vereadores pelo prazo de 5 minutos para cada orador. Assim, consulto, segundo o secretário, se há oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, passamos ao novo turno de discussão. Concluso o primeiro turno de discussão e
havendo tempo, o orador poderá, nesse segundo turno, discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse da coletividade, permitido a partes. Concedo a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos. Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Informo que não há vereadores inscritos.
Não havendo oradores inscritos, declaro encerrados. Oi. Já. Não havendo mais oradores inscritos, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Muito obrigado, boa noite.